Mama, Daddy, Baby Sis.
Bem-vindo ao DWRcast, eu sou o Fred Pavão e os Vurds nada mais são que Teletubbies do Diabo, cara.
Caralho, velho.
Tinky Wink, Gypsy, Lala, Demônio.
Nossa, que tenso. Oi, eu sou o Bárbaro e... Máquina controladora de mentes é pra se guardar debaixo de 5 chaves.
Que não parecem chaves.
Que não parecem chaves.
Eu sou Thais Alckx e olha só, se hoje em dia a Bárbara estivesse fazendo esse mesmo programa, ela podia ser a doutora.
É verdade, é verdade.
Porque nesse episódio, essa atriz tinha 35 anos, a mesma idade de Jodie Whittaker.
É verdade. Inclusive, esse é o primeiro DWRcast review de um episódio que acontece depois do anúncio.
É verdade.
É verdade. E é um episódio de 6 partes, né? Um arco de 6 partes, o The Key of Marriage, o episódio que a gente vai revisar essa semana. E é muito legal porque ele funciona quase como uma quest de RPG, né?
Isso, cara, total.
Perfeito.
É, tem ali a missão.
Stranger central. Things, né?
Até meio Stranger Things, assim, porque tem a missão ali, que é achar as chaves.
É.
E dos 6 episódios, a primeira introdução, os outros 4, cada um é uma chave. E o 6º é a conclusão de tudo. Ele tem algumas partes que é meio enrolada, assim, tem umas tosqueiras no meio, como já era de esperar na série clássica.
Obviamente.
Mas, normal. No geral, é um episódio ok.
Sim.
É um episódio bacana, isso, que nós vamos revisar, que vai dar aquela paradinha.
E esse vai ser o primeiro episódio que vai ter uma nota de Harnell a...
Whittaker, é verdade.
Whittaker.
É. Mas antes de começar, propriamente, a gente vai dar uma parada, vai dar uma respirada, assim, só pra poder subir a música e descer, a gente já volta. Segura aí. E aí a gente começa esse episódio que ele vem logo depois de um episódio que é perdido, né? Um episódio que é recon, que é daqueles episódios que dá pena pro ser recon.
A gente vai voltar a falar da tristeza que é perder Marco Polo,
sim,
né?
Sim, sim. Vamos, a gente, como pra se já não bastasse, a gente tem um episódio pra inteiro ser. Disso. Mas uma coisa boa é que esse episódio ele traz reminiscências, ele traz restinhos de Marco Polo na roupa que o Ian tá usando, né? Ele tá ali com...
É a prova de que o Marco Polo existiu,
é, né? É a prova de que o Marco Polo são esses 6 episódios e usando a mesma roupa do Marco Polo.
Que é a roupa que muito bem poderia ter sido usada aí em Punho de Ferro, né? Porque
fica a dica aí, mano.
Ele tem o dragão de Kunlun nas costas, tem uma parada em japonês escrita.
Ian ou Daniel?
E a gente vê que segue, que nem a gente falou no último da BRCast de review da série clássica, um episódio que começa onde o outro parou, né?
Assim,
não exatamente, até porque a gente nunca vai saber direito, né? Porque é bom. Mas por ter a mesma indumentária do Ian, a gente entende que não teve nem tempo de respiro. Tipo, não teve nem tempo de tomar nenhum banho.
Porque, vamos combinar, se for... Olha, eles tiveram 3 aventuras no meio. Ele tá com a mesma roupa?
É, então.
Que nojo.
Que nojo,
foi
né?
Direto,
que nojo.
Foi direto.
É, vamos falar que foi direto.
Pararam de usar o chuveiro da tarde, né? Do problema e não conseguiram chamar o técnico, né? E a gente tem ele chegando...
É que a Billie Piper ainda não tava na tarde.
Ah, não, cara. Caralho, o que tá acontecendo? Daquelas que é tão ruim que é boa.
É tão ruim que parece até Chapolin, né?
É tão ruim que parece que eu poderia ter feito ela.
É verdade.
Poderia.
É a simbiose.
Sim, muito legal você falar que é tão ruim que poderia ser Chapolin, porque esse episódio, ele compartilha alguns
tem
traços.
Requintes, né?
Requintes chapolínicos, né?
Chapolínicos.
Até de ter sido feito aí uns 10 anos de Chapolin, né? Chapolin é de 70 e pouquinho,
caralho,
quase 80.
Só 10 anos.
Caralho, nossa, você imagina. Nossa,
é que Chaves e Chapolin é dos filmes dos anos 70, né? Isso aí, ele tava no meio dos anos 60, vai, 15 anos.
É engraçado que quando você para pra pensar que a gente ainda assiste Chaves e Chapolin na TV, imagina se hoje passasse a série clássica assim na TV.
Ah, mas é mal comparando o que acontecia com o Sítio do Capão Amarelo quando eu era criança, que passava a série dos anos 80, 60, sei
isso,
lá.
Isso, bem.
E parece atual.
É, agora a atual tá meio cagada, né?
Mas enfim.
Mas voltando ao episódio, esse é uma coisa legal, porque o que a gente tem? No Marco Polo, até onde a gente tem registro aí, ele era um episódio que se passava, obviamente, todo na Terra, todo ali nas aventuras de Marco Polo. A gente tem ali a hora que ele está naquele lugar nevado e tudo mais. Esse episódio, ele é full ficção científica, né, cara? Não tem aparição da Terra ou de qualquer momento histórico terrestre e herói, né?
Não, é super dentro de um planeta alienígena, eles estão cercados por alienígenas.
Sim, é, o vilão é alienígena.
É.
A gente tem, assim, coisas que é bem de ficção, por exemplo, eles caem numa praia.
É.
Só que não é uma praia comum. No lugar de areia, ela tem vidro. No lugar de água, ela tem ácido. E aí, é muito foda, porque...
Mas fora isso, de boa.
Sim, a gente tem...
De boa, é, não, Santos, de... litoral paulista.
É tipo Cabo Frio ali de Marinos.
Isso,
tipo.
Exatamente.
É, o que acontece é que a gente tem, inclusive, uma cena que eu até brinquei, que parecia o Pyramids at the End of the World, né?
É verdade.
Dos anos 60.
É verdade.
O primeiro take que a gente tem do mundo exterior, né, é essa ilha, essa ilhota, com uma pirâmide chapada em cima, é mó maneiro.
É.
E a tarde materializando o que claramente é uma maquete.
É uma maquete tão descarada.
Eu acredito que não é uma maquete. Os meus olhos de telespectador 260.
De na época eles ainda não tinham orçamento pra alugar a ilha.
Não, mas olha, veja bem, é uma coisa que eu sempre falo quando assisto série clássica e é uma dica que eu dou pra todos vocês que estão aí em casa assistindo. Não assista a série clássica com olhos de uma pessoa de 2000 e cacetada que
não
te tá. Você
tem
que emular na sua cabeça que você tá numa sala britânica com uma televisão daquelas, quando a televisão era um móvel.
Pensa que você vive um universo onde a televisão não é colorida. Não, você nunca viu TV colorida na vida.
Não é só questão de não ter cores. A gente tá falando de uma época que a TV ela era tipo um móvel da sala.
Como é que ele sabia que a TARDIS era azul?
Porque, não, mas porque aí tudo bem.
Falavam,
não, eu acho.
Ah,
mas não, mesmo que ele não falasse, eu acho que nas imagens de divulgação que eram coloridas.
Ah, revista, né?
Era azul, não era azul.
Pelo menos a foto.
E outra, as cabines telefônicas, elas imperavam em azul, né? Tinham de outras cores, tinha verde também.
É verdade,
mas a grande maioria era azul.
É um símbolo britânico.
Sim, sim. É
verdade.
Inclusive, esse é um episódio que a gente fica se perguntando. Porque tem episódio assim, porque por ser preto e branco, a gente simplesmente ignora. Por exemplo, eu nunca parei pra pensar. Quais eram as cores da roupa do doutor? Pra mim, eu sempre assumo que é preta e branca, né?
É verdade.
E não era. A gente sabe que não era, né? O
laçarote
era azul, ele tinha uma cor meio creme na roupa, enfim. Mas nesse episódio, como ele se passa em vários planetas, em várias cidades diferentes ao longo, eu fico me pegando, imaginando como era a cor das roupas das meninas que aparecem eventualmente
pois
no episódio.
É.
E engraçado que quando eu tava pensando hoje, né? A gente tá gravando na quinta-feira, sobre o episódio, né? Pra poder falar um pouco mais, curiosidade e tal, e eu achei umas fotos coloridas digitalmente. Com as informações do que eram. E a roupa daquelas meninas que a gente ficou se perguntando lá, que eu falei que era Ginny e Eugênio, eram azuis, não eram cor de rosa, como eu falei.
Ó, na minha cabeça parecia cor de rosa.
E foda que é cor clara, tipo amarelo, rosa, azul, então, verde. Pra gente é tudo branco, pra gente e pro pessoal que assistiu na época.
Não tinha como saber, né?
Talvez só com foto de divulgação na época, mas a massa mesmo não sabia. Enfim, a gente cai nesse lugar que é essa praia isolada ali, e até então eles estão achando que tá de boa, né? Só que eles começam a suspeitar que tem alguma merda, né? A gente tá falando do TARDIS Crew, o primeiro de todos, né? Ian, Bárbara, Susan e o primeiro doutor. Porque tá muito quieto, não tem ninguém, né, cara?
Tipo, não tem planta, não tem animal, não tem lufas.
Um lugar que calmo até demais.
Não tem nem onda. Não tem nem onda.
Não tem nada, não tem nada.
Exatamente.
E aí, pra variar, quem descobre o primeiro perigo é a nossa menina aí que vive torcendo os tornozelos e que é sempre a Denzel in Distress, que é a Susan, né, cara?
Com certeza.
Porque eles estão numa praia, ela vai toda garota pra poder mergulhar. Olha, tem uma aguinha aqui, vou molhar um pouquinho o pé. E aí, na hora que ela fala isso, a Bárbara, não faça isso.
Não, porque,
é o Ian. Isso, o Ian faz, e aí a sapatilha dela cai na água e descobre que nem água. Porque a sapatilha derrete, né, cara?
Insta derrete.
É mais ou menos como se você tentasse tomar um banho no Tietê. Se você tiver com uma melissa e cair no Tietê.
Ali no Rio Pinheiros, né? Aquele cheiro maravilhoso.
Então. Imagina que eles estão numa praia do Rio Pinheiro.
Não, então, uma coisa legal é que assim, a gente sabe que a série clássica tem um ritmo dela, um ritmo próprio, e é o ritmo da televisão dos anos 60.
Sim, claro.
Se a gente pegar novelas da Globo dessa época, também são...
Sim, Irmãos Coragem.
Elas têm um ritmo próprio daquela época.
É que
primeiro,
a narrativa era meio de teatro, né?
Isso, era uma coisa mais teatral. O Bárbaro tem mais até propriedade pra falar disso. E o legal é como eles se prendem em detalhinhos práticos que hoje em dia a dramaturgia já não se prende mais nisso, né?
Por exemplo, esse é um arco. A gente tá falando de um arco aí dividido em 6 partes. Ou seja, foram 6 semanas passando por esse único episódio, né? Ou seja, a gente tem aí 6 episódios de 25 minutos, dá mal aí arredondando 2 horas e meia, vai, de episódio. Hoje, isso iria muito bem num episódio de 45 minutos. No máximo, um two-parter.
Ou um two-parter.
Não, assim, eu acho que no máximo um two-parter, porque tem várias coisas no meio.
Sim, sim. Mas ele daria pra pegar essa coisa ou outra.
Mas sabe, essa coisa tipo, eu vou pisar. Eu vou pisar, hein? Cuidado, cuidado! Aí ela vai lá e pisa. Aí, olha, a sapatilha dela derreteu. Eu vou ter que voltar na TARDIS. Aí o Ian, toma meu sapato. É umas coisas que hoje em dia não precisa mais, sabe?
Hoje em dia ele só estenderia o sapato
e
ou apareceria
saindo. E você fica 5 minutos nessa cena do eu tenho que ir. Me dá seu sapato. Eu já volto, sabe assim?
Uhum. É muito comentáriozinho, exatamente o que você falou. É muito da detalhe. Eu vou entrar. Você não quer entrar também? Nossa, a água parece boa, não sei o quê. Eu vou entrar. Cuidado! Oh, meu Deus, a sapatilha. Olha, eu vou voltar.
tá. Ah, vou dar uma passada. Sabe uma coisa, agora que eu tava pensando, muito que louco. Eu não me peguei, eu assisti esse episódio várias vezes, eu nunca tinha me ligado nisso. O Ian tira a bota pra dar pra Susa.
Pra ela ir na tarde pegar outro par de sapatos.
Pegar a sapatilha nova.
É.
E ele fica descalço. É. Numa praia de vidro.
Mano, que lá
é. Ele é homem, porra. Que é
pé de homem,
não, ele
porra.
Ele deve ter pé daquela galera que trabalha no canteiro de obra, assim, né?
Tipo isso.
Mas ele é professor.
Não, então, sim, ele deve ter. Ele deve ter tipo, não, é de educação física. Não,
é. Ele é uma cadeira.
De duas, uma. Ou ele fudeu o pé inteiro cortando, ou ele tem um casco de cavalo no pé, né, cara?
Ele foi um pouquinho mais pra trás.
Ele foi beiradinho.
É, beiradinho.
É, porque a gente vê que não é a praia. Realmente, a gente vê que não é a praia inteira que é de vidro, né? Eles falam uma hora que
aqui é areia, aqui é vidro.
É, ele deve ter pisado.
Ele deve ter caçado
em ovos.
Não, e gente, pra vocês estão pensando, ah, não, é uns caquinhos de vidro. Não, é uns nacos de vidro. É tipo, sabe uma bola de beisebol? É do tamanho disso, só que é uma pedra de vidro.
É tipo antiga, eu não sei se aqui em São Paulo fazia isso, no Rio fazia bastante, que era. É, o sistema de segurança dos anos 90 era assim, no muro você botava cimento, sim, quebrava umas garrafas.
Sim. Aqui também tinha.
Em algumas casas antigas ainda tem.
É, então, imagine uma praia coberta de caco de garrafa, daquela garrafa verde.
É
tipo
mesmo.
Isso.
Não, ele não cortou o pé.
Ele não cortou o pé, mas tudo bem. A gente assume aí que ele foi desviando, mas esse detalhezinho da praia ser parte de areia e parte de vidro ajuda o TARDIS Crew ali a descobrir a merda em que eles estão se metendo. Porque eles falam, caramba, se tem uma parte que é vidro e a gente tá cercado num mar de ácido, alguma coisa essa praia tá tentando proteger. Uhum. Ela tá isolada aqui de propósito.
É.
E aí que eles descobrem a coisa que a gente até ficou se perguntando, como caralho eles não tinham visto isso antes. Que é assim,
imagina, que tava ali, ó, na cara,
a
velho.
A gente não tá falando de uma ilha, sei lá, tipo Japão. A gente tá falando de uma ilha tipo Ilha do Governador, sabe? É um negocinho pequenininho.
É pequeno.
Com uma puta pirâmide gigantesca, cara. Ele não tinha visto.
Nossa, é verdade. Aqui tem uma praia, tem vida, tem essa. Caralho, tem uma pirâmide imensa ali. Porra, mano, como é que a gente não viu?
A gente tá de costas, né?
A gente tá se perguntando a mesma coisa. Como é que vocês não viram?
Sim, e é muito legal porque a gente vê. Esse episódio é escrito pelo Terry Nation, né, que é o criador dos Daleks e, obviamente, foi o cara que tu criou aí o primeiro. O The Daleks, que foi o arco, o segundo arco da série. É, e a gente tem traços de Terry Nation nisso, né?
Tem.
Assim que eles saem da tarde, a primeira coisa que eles veem é a radiação. Assim, parece que eles estão meio que escaldados, né, dos Daleks.
É.
Doutor, checa aí se tem radiação. Não, já vi, tem certeza? Tenho. Então suave,
né? Meu Deus,
não, foi o Terry Nation que fez, então vamos certificar. É,
vai que ele botou radiação de novo.
Vai que ele botou radiação, a gente não sabe.
Então já vem tipo suado com a nojeira do cacete.
É,
checa aí.
Merda.
E aí quando eles saem, a gente tem. É muito parecido com o setting que a gente tem em Dalek. Porque em Dalek eles aparecem em Skaro, aí eles dão uma vasculhada na área ali no entorno da TARDIS, aí eles descobrem a cidadela dos Daleks e aí eles partem pra aventura, né? Amando.
É a mesma estrutura de roteiro,
com
né?
Com a diferença que nesse o doutor ele ainda dá uma segurada, porque eles olham a pirâmide, aí o Ian fala, você vê que tem uma formação ali, uma pirâmide? E ele fala, depois a gente pode explorar. Então, se, nos Daleks ele já tava indo, né?
Tipo, que eles, fala, pô, e a Susan que foi lá buscar, trocar o sapato e tudo mais? Pô, ela ainda não veio. Ah, vamos ver ela?
É.
E depois a gente vai lá.
Sim.
Ok.
Que é um dos poucos momentos nesse episódio que eles se apegam ao fato de ficarem juntos, né? Porque ao longo desse arco, a gente vê que a equipe, ela se separa muito, né, cara? É muito encontro
de vários pontos,
né?
E de várias formas diferentes. Eles também encontram aqueles meio submarinos na água também,
o submarino,
né?
Também é o quê? Porque, na verdade, antes deles estacionarem na ilha, antes deles saírem da tarde, a gente vê que tá chegando alguma coisa na praia.
É.
Né, que parecem uns torpedos. E aí eles descobrem esse torpedo.
É.
Que são torpedos de vidro, né? Justamente porque se a praia é de ácido... Veja bem, eu não sou nenhum químico, mas eu imagino que ácido não corroa vidro. Ou não um vidro tão grosso, né?
É.
Porque dá a entender...
O vidro desse planeta alien aí, não. Que certamente não corrói.
Dá a entender que é um vidrão, tipo vidro à prova de bala, né? Bem grosso, porque...
Tipo, sei lá, deve ter uns 20 centímetros de espessura, sei lá.
Uma parada assim. E eles descobrem, né, ali por dedução, que é como se fosse um submarino de uma pessoa só. E o doutor até fala, nossa, mas é um método de transporte muito primitivo. Quem é que viaja numa porra apertada dessa, né? Você tá pensando numa pessoa que mora numa casa que é infinitamente maior por dentro.
Exatamente.
Infinitamente, de fato.
E aí a gente descobre que nessa ilha já tem já merda, porque tem um Vurd, né? Que são esses vilões.
Vord.
É, que são Vords, mas são Vurds, né?
Vord.
Se você dois
Teletubbies.
Jogos. Teletubbies do diabo,
Teletubbies,
né,
do From Hell.
É, Teletubbies,
né,
From Hell. E aí a gente vê que essa nave são, é deles, né? É. Inclusive a gente acha...
Ali uma... eles já estão andando eles, por ali.
Exatamente. Eles, tanto, não sei se é o Ian ou a Bárbara, eles acham uma roupa de Vurn, né?
É, bem, dentro de um dos negócios.
Vazia, né? É vazia. Uma roupa sem ninguém dentro.
Exatamente. E é muito engraçado porque, assim, vocês que viram o episódio já sabem, mas caso você não tenha visto, esteja só assistindo pelo podcast aqui, pelos nossos comentários, os Vurn, cara, eles são... Imagina uma pessoa numa roupa de mergulho.
Homem-peixe.
Não, 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 mas o lance é assim, porque tem uma cena que assim, eu acho que
mergulho,
é uma
roupa total, de mergulho. Total.
Tem uma cena que eu acho que a Susan tá entrando, ela tá saindo da TARDIS e quando ela cruza, a gente vê um Vurn chegando assim. Ela passou pelo entorno da TARDIS e tem um cara atrás dela.
Exatamente.
E aí é um puta pesão de pato, tipo.
É muito pé de pato.
Não, ele foi ali na loja aqui, a gente mora aqui, pede uma loja de negócio de peixe, né? De coisa de mergulho. E é como se tivesse comprado um negócio desse, tingido de preto e acabou. E assim, claro, né? Junto ao pé de pato e a mão de pato, né? Que ela tem também tem uma mão com. Tem umas... com
não pode ser puramente
roupa de mergulho. Né? É, tem aquele capacete, assim, o visual do vilão, falando um pouco zoeiras à parte, né? A gente tá falando de um episódio feito nos anos 60, então não era de se esperar uma coisa hiper bem feita, né? Sim. Pros padrões de hoje. Eu acho o visual dos Vord muito legal e é um tipo de vilão que eu queria ver de volta e que não voltou na série clássica.
Não.
A gente tem ele em Universo Expandido, né? Tem áudio com ele e ele apareceu naquele quadrinho The Fourth Doctor da Titan.
Pelo que eu li, assim, por cima do episódio, a gente tem um livro, né, com curiosidades da série clássica e tal. O Terry Nation esperava que eles fossem os novos Daleks, tipo, o mais novo vilão. Sim. De Doctor Who.
É, que foi...
Mas não colou.
É, o que colou, né?
É que foi muito pouco dele nesse arco. Por mais que tenha sido.
Não, mas
dá medo.
Não, mas olha, tem uma diferença aí. Tem uma diferença. Os Daleks.
Que
no arco. Não, peraí.
Nos Daleks e não
o
nos
primeiro
Vords.
Arco dos Daleks tinha Dalek em todos os episódios. O primeiro arco dos Vord, né? Que é o Key of Marinus, ele só aparece no primeiro episódio e no último. De
sim.
Seis episódios.
É verdade,
entendeu?
É verdade.
E tipo, óbvio que as pessoas não iam colar com eles aparecendo um pouquinho.
Pensar,
só.
A ameaça não é nem eles muito, sim, né? É o resto do plot que todo... move a história.
É, isso é uma crítica que tem, inclusive, nesse livro que a gente tem aí, que fala os bastidores e tal, que é um episódio muito criticado lá fora, porque ele peca pela falta de senso de urgência, né? Tudo tá acontecendo meio que na calma, né?
Olha, eu preciso que faça isso. Mas não tem pressa não, tá?
Nos bastidores...
Eu preciso das chaves de Marinus, viu? Vai lá. Vai lá.
Nos bastidores...
Ele não é tipo, eu preciso das chaves de Marinus em 3 dias, tudo. Senão o planeta vai explodir.
Sabe? Tem urgência? Não. Quando você quiser,
vai lá.
Vai lá. Tem pressa não. Vai
no
teu tempo.
Tô de boas, vai no tempo.
Nos bastidores a gente sabe o porquê desse episódio ele ser meio... Não, veja bem, eu acho o episódio desse arco legal, mas ele é meio feito de qualquer jeito entre 1 milhão de aspas, porque ele foi um episódio tapa-buraco, né?
Isso.
O Terry Nation, na verdade, ele tava querendo fazer um arco sobre a invasão britânica na Índia, era uma parada que se chamava o Forte Vermelho.
Tinha um embasamento histórico.
Tinha um embasamento histórico. Só que aí meio que apressaram ele, ó, tem que fazer um negócio, ele botou esse episódio pra fazer. Anos mais tarde ele tentou fazer esse episódio dos índios da Índia de novo, não conseguiu e
nunca
acabou
saiu.
Transformando no Dalek Master Plan. Então assim, é um episódio que ia ser e nunca foi.
Nunca,
né?
Foi.
E aí esse episódio meio que tampou o buraco e por conta disso ele é meio que... Ele tem uns certos buracos ao longo do episódio que, quando a gente viu, a gente pensa que, porra, eles podiam ter feito uma coisinha aqui diferente pra justificar isso e não fizeram. Mas tudo bem, tipo,
eu não
acho
tão ruim, não. Eu acho que...
dica um episódio como um todo.
Não,
né?
Na verdade,
não
várias
acho.
Coisas
é, não
fizeram...
Não é tão ruim assim, não.
Não, não é ruim. Eu não tô dizendo que é um arco ruim, não. Eu gosto... Eu gosto do visual dos Vord. Eu queria que ele tivesse aparecido mais. Por exemplo, a gente tem a aparição deles nos quadrinhos da Titan agora, no Four Doctor.
Uh-huh.
A gente sabe que eles participaram da Guerra do Tempo, cara.
Isso é bem legal.
A gente tem um Vord junto com o Guerreiro, cara. Então,
é
assim,
bem bacana.
Eles são vilões com potencial que, infelizmente, não tiveram tanto... uso, assim, né?
Na estreia deles.
É, exatamente.
Que é onde eles se vendem.
Sim, e esse total. Arco... Assim, esse arco ele também foi marcado por, assim, coisas que, por conta disso, talvez o arco não tenha sido tão bem lembrado pela galera, né? Por exemplo, a gente tem 6 episódios. Desses 6 episódios, o Doutor aparece 4. Porque a gente vai, né, mais pra frente no episódio e descobre que eles têm um gadget pra poder ir viajando e procurando as chaves. E nessa, ele se separa e o Doutor some. E aí, quando eu assisti a primeira vez, e agora essa vez eu também me perguntei isso, caralho, o que será que o William Hartnell saiu, né? Porque será que ele já tá meio doente?
Não, eu pensei muito isso.
Até porque, se eu não me engano, veja bem, às vezes em um dos episódios de Recon ele já podia estar com ela e eu não sei. Mas se eu não me engano, esse é o primeiro arco que a gente tem em que se mexe, que ele tá com a bengala.
O tempo todo.
E a gente sabe...
Ele já devia estar começando a ficar doente.
A bengala... não doente, mas a bengala foi integrada no visual do doutor porque pra ajudar o William Hartnell a andar mesmo.
Sim.
Porque ele já tava, já era um senhor, né?
De 56 anos.
Não, mas tem que imaginar que o cara tinha passado por guerra, tipo...
Sim.
Ele precisava daquela
porra... Não, gente, aquela época era diferente.
E casou muito bem com o visual dele. Então, assim, quando eu vi ele com a bengala a primeira vez e eu vi que ele não apareceu, eu pensei, putz, será que ela tava meio doentinha, tadinho? Não. Só que não, a gente descobre que... Porque esse episódio passou em abril de 64. A gente tem... A série começou em novembro de 63.
É.
E esse episódio era em abril de 64.
É.
De novembro de 63 a abril de 64, eles estavam gravando no pau, tipo, non-stop. E o Hartnell tava cansado pra caralho. Ele chegou e falou, gente, pelo amor de Deus, eu preciso tirar férias.
Isso mesmo.
Me dá 2 semanas pra eu ver minha mulher, cara. Não tá dando. E aí a equipe deu esses dias, essas 2 semanas pra ele, que foram justamente as que ele não apareceu.
E isso é pra mostrar pro povo... Que não é fácil ser o doutor, né?
Não, desde
porque
sempre.
É uma rotina de gravação intensa. O Capaldi, ele falava que era 8 meses sem parar.
É.
E ele ia e voltava todo fim de semana da Escócia pra ver a mulher e a filha. Tipo, é uma loucura.
É, a gente tem que lembrar que a série clássica é um pouquinho diferente porque ela não tinha as paradas, né? Hoje em dia a gente tem são as temporadas, né?
É.
Tipo, a gente tem os 12 episódios e acabou.
Né?
A série clássica não parava. Ela era o ano inteiro tinha episódio, o que era muito legal. Mas, caralho... Pra galera que tava fazendo, tipo, se fosse hoje em dia nesse ritmo, a rotatividade de doutor e companheiro ia ser muito maior.
Não, ia ser muito maior. E não ia ter como. Não é viável, assim. Porque também tem a coisa de custos.
Sim.
Porque, na época, como a gente sempre fala, mas tinha um orçamento curto, então fazia, faz uma coisa, faz uma gambiarra aqui, uma gambiarra ali. Hoje, pô, a gente tem muito mais recurso e tal, então vamos usar recurso. Se você for usar recurso toda semana, pra ter episódio toda semana, não dá, a série não se paga,
sim,
gente.
Não se paga.
Tinha que explodir e passar em todos os canais de todos os países do mundo, e tinha que explodir de audiência em todos os países.
É, esse arco, ele foi um arco com uma audiência ok, e ele teve um budget um pouquinho maior do que os últimos, né? Parece que a única coisa que eles não conseguiram gastar de budget direito foi com algumas partes de cenário, a gente mais pra frente vê ter uma estátua com mãos humanas, porque não tinha como fazer isso.
Claramente humanas.
É, então, não, ridículo. Mas ridículo. Coisa,
não, vamos tentar disfarçar. Não,
tá. Pior que ela abraça a perninha da pessoa que vai virar ali, né, no negócio. É. Aí, oi, menina, vai botar a mão na bunda da Bárbara e do Ian ali. É. Ai, meu Deus do céu!
É, isso já é, eu acho que no segundo ou no terceiro episódio
acho
do arco.
Acho que no segundo.
Mas vamos só tentando passar a linha cronológica, né? Eles acabaram de descobrir essa pirâmide e eles vão lá pra investigar. E aí lá tem um bicho que é muito engraçado, que na pirâmide a gente já tem um Vood andando lá.
Uhum.
E a gente tem esse bicho que parece um monge. Dentro de uma pirâmide.
Olha aí você. Pera, olha, eu acho que eu já vi isso antes.
É, eu já vi isso.
Não, na verdade a gente já viu isso depois, porque isso foi antes.
É
isso
verdade,
foi muito antes.
É,
né? A gente já viu depois, porque isso foi antes. Pô, boa essa.
Aqui não faz sentido. A gente é viagem no tempo.
É, não faz sentido.
Quando eles entram nessa pirâmide, a gente vê que tem esses seres já, e já teve uma morte. Né? Um dos Vood já tomou uma punhalada nas costas e morreu. Né? Que a gente acha até que tem uma hora que ele tenta pegar a Susa morde ele também. Tipo, é uma confusão do caralho. E
rolava
ele...
umas mordidas,
não,
né?
Não, rolava. Esse episódio, esse arco, aliás, ele é um arco que tem muito pega pra capar, muita briga, né?
É.
Tem um bicho esfaqueando um ao outro. Por exemplo, a gente tem, né? Quando a gente encontra esse monge, que não é um monge, né? Que é o cara que toma conta da pirâmide, ele fala: eu tô sozinho, eu sou. É, tinha minha filha aqui, mas ela saiu pra procurar a chave que eu precisava e nunca mais voltou. E essa, a minha sociedade, ela já foi muito pacífica, ela era uma sociedade super evoluída, até que chegou essa outra raça e tentou meio que
subjugar.
Subjugar, essa palavra que eu tava buscando, obrigado. Exato. Subjugar o nosso povo. E aí só sobrou eu aqui, vira e mexe, desaparece, eu dou conta. E a gente tem esse computador que é uma consciência de julgamento. Tipo, o conceito, de novo, esse episódio é muito sci-fi, né, cara?
Nossa.
O conceito é muito legal, tipo, é uma máquina. Por isso que eu falo do budget ser um pouquinho maior, porque realmente os cenários, eles tinham mais coisa mesmo, eles tinham mais efeitos, né? É uma máquina...
Eram mais detalhados até,
sim,
né? Dá
sim.
Pra ver mais detalhamento ali na cenografia.
Sim, sim. A gente tem esse meio que laboratório dele que tem uma... Parece um globo, só que ele não é redondo, né? Ele tem...
Vários
as
ângulos.
Extremidades são chapadas, né?
É quase um pentágono.
Não, só que ele parece... É, pode ser um pentágono, que ele é 3D, né? Ele parece um D20. Parece que é um D20
ele
gigante,
parece um
de
dado
de
RPG.
É, e aí eles ficam lá, tipo... É, ele explica lá que ele precisa das... São 5 chaves? 4 chaves. Ele precisa das 5 chaves... São 5 ou 4?
5 chaves.
Não.
A quinta tá com ele. Ele já tem uma chave lá.
Ah,
ele tem uma. Não,
e eles vão
ele precisa
mais
de mais quatro. É isso mesmo,
é isso mesmo.
E aí, com essas chaves, ele vai conseguir ligar de novo essa máquina e aí, enfim, tudo vai se resolver.
Que na verdade a máquina é o seguinte: ela influencia a mente dos cidadãos pra eles não cometerem atos violentos, crimes e todas essas coisas.
Nós não temos mais essas coisas em nossa sociedade.
Há 7 séculos. É muito tempo.
Mas olha que engraçado, a gente pega. Os conceitos disso, moralmente falando, é muito complicado você abordar, né? Por exemplo, tudo bem, é uma sociedade sem crime, uma sociedade shiny happy people, todo mundo é feliz, todo mundo é contente, ninguém se mata. Só que, caralho, as pessoas estão fazendo isso porque elas estão sendo privadas de parte delas, né, cara?
E pra você que fala, não, mas não é bem assim, não sei o quê, o próprio cara, o Arbitan, ele fala, não, essa máquina age como júri e juiz das decisões. Ele fala isso.
Não, é basicamente assim, a gente tem uma máquina que controla a mente de todo mundo pra você não fazer. Ela faz cordeiro. Todo mundo vira cordeiro na mão dessa máquina.
É verdade,
né,
é isso mesmo.
E o mais louco é que o Tardis Crew, eles meio que forçadamente, eles ajudam o cara. Porque
meio que é foda.
É, porque assim, eles falam, não, isso não tá certo essa porra. Tá vendo que você não pode forçar as pessoas? Vambora, pau no seu cu. Não,
não,
tchau,
pô,
tchau.
Me ajuda aí, pega a chave.
Não, ajuda o caralho.
Não, não. Tchau.
E aí, tchau. Vamos pra Tardis. Embora.
E aí eles vão pra Tardis e tem o maior efeito mímico da história do Doctor Who.
Maravilhoso!
Porque quando tem um orçamento pra fazer um
show de atuação.
Pera lá, mas eu achei isso muito legal, sabe por quê? Porque você vê que eles tentam entrar
bonitinho,
e não tem, tipo... De novo, suspensão de descrença e você tentar entender o que eles estão te passando numa boa. O que eles estão me passando ali era o quê? Tinha uma força na Tardis impedindo de entrar. E era justamente... E era justamente isso que estava acontecendo. Eles estavam tentando entrar e você vê que eles tentavam encostar na Tardis e não ia, né?
É.
E aí fica aquele lance
como
meio...
Como se tivesse uma barreira invisível.
Eles ficavam fazendo imitação de Mr. Mime em volta da Tardis. E aí eles falam, mas o que aconteceu? Tem uma barreira. E aí a gente descobre que o Abitan, que é um filho da puta, ele chegou e falou, tem
detalhe,
barreira.
Ele tem um alto-falante que dá pra ouvir da praia.
Maravilhoso.
Desculpe, mas fui eu que fiz isso.
Só vou liberar a porta aí, o campo de força, se você me ajudar a pegar essa chave. E aí o doutor fala, mas
a escolha é de vocês. E o Ian fala, não tem escolha.
Tem escolha.
Pô. Ou a gente fica aqui, tipo, ele fala, ou vocês me ajudam, ou vocês ficam aí presos, sem comida e sem água. Ou seja, vocês morrem.
Ácido.
E aí,
na praia ácido. De ácido.
E vidro. Não, e aí o doutor fala assim, mas tudo bem, aí você me travou fora da minha nave, você é que eu vou pegar o quê? Como, né? Que eu não tenho, a gente não tem como sair dessa ilha de merda, né? E aí ele fala, não, mas peraí, eu tenho.
Não, tá tudo bem.
Eu tenho aqui uns dispositivos, e olha que engraçado. Tudo bem, né? Ele explica, esse dispositivo ele só move vocês no espaço, não no tempo. E aí o Ian fala, mas isso é meio zoado. O doutor fala, não, é elegante, ele funciona bem e tal. Nisso parece que o doutor tá meio de boa com a
E ele fala, não, é uma tecnologia parecida com a sua, só que só move no espaço, não no tempo.
E é portátil, ele fala... Olha que interessante. Não lembra muito o manipulador de Vortex?
Com certeza.
Com certeza.
Jack, eu pensei na hora.
A diferença é que o do Jack se move no tempo também.
Também.
O que que parece? Veja bem, isso não é confirmado no lugar, ninguém
Inclusive,
nunca nem falou
viu,
disso.
Ele usa agora no quadrinho que a gente revisou,
sim,
né?
Sim, sim.
No Weapons of Mass Destruction.
Exatamente. Que tem review, a gente vai deixar linkado aqui.
Tem review.
Mas o grande lance é que assim, veja bem, isso é headcanon, eu estou criando isso agora, eu criei assistindo e eu acharia legal se fosse isso, né? Seria bem interessante. Esses dispositivos que o Arbitan dá pro time da tarde nesse arco, nesse episódio, né? Nada mais são que marks antigos do manipulador de Vortex.
Oh,
é tipo, Vortex Manipulator Mark 1, sabe? Você tipo só consegue viajar no espaço, não no tempo.
E nesse espaço, no espaço deste planeta.
Você não consegue, tipo, ir pra Terra.
É um range pequenininho.
É um range ali de... Porque, tudo bem, não é na ilha mais, mas a gente entende que pode ser ali nas regiões... perto daí.
Mas eu acho muito válida essa sua teoria.
Não parece, né?
Parece.
Acho que a gente já pode tornar canon agora.
Agora. Tibnall, você que vai assumir aí, dá uma jeito de explicar isso, por favor.
Ou algum roteirista de quadrinho, de repente.
Exatamente. Tá alguém aí. Titan, anota isso aí, não vou nem cobrar, pode usar. Tá de boa. Enfim. E aí o Abitan falou, vocês têm que pegar 4 chaves pra mim, elas são mais ou menos assim, tá de boa, me ajuda que eu ajudo vocês. Uma lava a outra.
E fui eu que colo...
o lance da filha dele, né?
Não, ele já tinha falado, minha filha saiu pra procurar e nunca mais voltou.
Que eu pedi pra ela sair pra procurar.
Eu me pergunto por que ela nunca mais voltou.
Talvez porque ela seja morta, né?
Ou porque ela casou com o cara e foi viver a vida feliz longe desse pai maluco que ela tem.
Não sei, né? Falar, filha, tamo aqui de boa, então vai lá buscar. Você sozinha
foi
por aí,
foda-se. Cigarros e nunca mais voltou.
Foi as chaves e nunca mais voltou.
E é legal que ele fala, tipo, ah, não, porque só eu sei onde estão as chaves. Fala, porra, beleza. Então ele vai falar, ó, tal chave, tal onde. Não, ele abre, tipo, um mapa, aí ele bota na conta e diz, ó, elas estão mais ou menos aqui.
Gente, RPG todinho.
Não, é muito legal que
eu seta... Tipo, o mestre da RPG falando, olha, tá vendo esse mapa? Então, vocês vão ter que ir pra esse lugar.
Inclusive, a galera aí, essa semana no grupo, estavam falando sobre jogar RPG baseado em Doctor Who, lá no nosso grupo do Facebook. E para as pessoas que estão querendo fazer isso, esse arco é ótimo para você se basear.
É mesmo.
Porque ele tem muito uma estrutura de uma campanha de RPG.
Nossa,
a gente tem o mestre, o cara que seta o problema, porque até então não tem problema, eles poderiam ir embora dali, né? Ele cria a trava ali para eles não poderem ir embora, ele dá o problema e ele fala, ó, como o Bárbara falou, ele não diz exatamente aonde tá, ó, vai estar na sala tal, na porta. Ele fala, ó, tá, um pedaço tá nessa região, nessa região, nessa região, nessa região. Se fode aí. É
te
com vocês.
Negão.
Exatamente. E aí ele dá os negocinhos e tem um dos melhores efeitos de todos nesse
episódio. Teleporte sensacional.
Não, teleporte Chapolin, cara. É literalmente parou.
Chaves e Chapolin.
Então,
Chaves.
Ah,
né? Chaves.
E aí você vê que, tipo, tem uma hora que tá o doutor, a Susan e o Ian num pedaço da tela.
Ah,
e a Bárbara tá exatamente num
espaço. Parte preta.
Na parte preta, separada deles, né? E aí você
convenientemente.
Vê. Convenientemente. E você vê que é um melhor efeito. Parou de filmar, filmou de novo, né? Porque assim, ela fala, ah, vou ver aqui. Aí o efeito sonoro, sem brincadeira, vocês que não assistiram, ele é literalmente um sopro. Acabou. É isso o efeito sonoro. Tipo, não tem o barulho da tarde, não tem nada. Acabou.
E sumiu.
É, e sumiu.
Sumiu.
A pessoa simplesmente some da tela. Aí ele fala, olha, mas olha aí que bacana, né? Ela foi rápido, vamos também. E aí eles usam. Quando eles chegam no lugar, e aí você começa a ficar de antena em pé pros problemas dessa jornada, né? Porque eles chegam lá, e aí já, tipo, não tem mais... O episódio acaba com um puta cliffhanger de... Olha, achamos o manipuladorzinho da Bárbara. Tem sangue nele. E
tan,
acabou.
Tan, tan.
E acaba.
Acabou, né? O episódio.
E só semana que vem.
É só semana que vem. Só daqui 7 dias.
Não pra gente que...
Não pra gente que a gente viu direto.
Mas no futuro. De novo, eu imagino que na época a galera ficou, caralho, será que ela morreu? Será que...
Tipo, mano, foi um minuto atrás que ela saiu, caralho. Já tá o bagulho que mexe você de ilha em ilha. Tá lá no chão com sangue.
Até porque não é viagem no tempo, é só viagem no espaço. Então o que foi muito rápido.
Pois,
né?
É.
E aí, e é muito louco pegar um negócio assim, olha, tá aqui e ela sumiu. Não, tem, tá coberto, ele fala, tá coberto de
não,
sangue.
Não, tem sangue.
Tem sangue.
Tem sangue, assim. Não, coberto não, pelo amor de Deus.
É uma chacina isso.
É uma chacina, tá a mão dela ali, caralho.
Gente,
caralho.
Não, o grande lance é que assim,
foi o que o Mauro falou, é muito rápido. Tipo, caralho, o que acontece? E aí o episódio acaba, no próximo, quando a gente continua, a gente vê que ela já tá de boa na lagoa, né, cara?
Nossa, sim.
Ela tá sendo alimentada...
Suave na nave.
Não, ela exatamente. Não, na nave não, porque a tarde ficou, mas...
É verdade.
E também na lagoa não, porque a lagoa é provavelmente de ácido.
É verdade.
Mas a gente vê que ela tá meio ali, tipo, rainha do lugar, tipo, com vestido seda,
cara,
comendo uva dando na boca dela.
Mas a Bárbara é uma rainha,
não,
na verdade.
Eu concordo, só que
amo
o lance
Bárbara.
É que qual foi o meu primeiro concern, né? A primeira vez que eu assisti. Caralho, se esse negócio só move no tempo, tem alguma coisa muito errada. Porque não deu... Aliás, só move no espaço, tem alguma coisa muito errada. Porque não deu tempo dela de acontecer tudo isso. Foi literalmente, o quê? Um minuto de diferença?
É, foi tipo isso.
Como é que ela já chegou, ela já se ambientou, ela já foi, tipo, presenteada?
Isso aí é até citado aqui nesse livro, né? Uhum. Eles falam que uma possível teoria é que na cabeça do telespectador, de fato, se passou uma semana. Mas eu acho que não.
Então, só que não.
Existe
porque...
também o fato do lugar que ela tá causando o lance da hipnose.
Na real, eu acho
que
a justificativa
é melhor
essa. É melhor essa.
Porque
mas
que passou uma semana.
Mas mesmo assim, parece meio forçado.
Não,
parece de cara.
Que passou de um dia pro outro.
É,
só.
Pelo assim, menos. De cara, menos. A gente fica. Eu acho que é de propósito essa sensação pra gente não saber o que tá acontecendo. Tipo, mas será que. O que aconteceu?
Essa sensação de estamos perdidos.
Exato.
Né?
E é muito bem feita. Tipo, não interessa que a gente tá vendo por décadas e décadas depois, a sensação de estranheza é a mesma. Tipo, eu vi e fiquei, caralho, o que tá acontecendo, né? E aí a gente descobre que, tipo, eles estão na sociedade e tal, a Susan fica maluca ali porque ela vê mais cedo. Né?
Nossa,
eu quero um vestido, vovô. Ele, não,
olha esse tecido que maravilhoso.
Nossa, Bárbara, que vestido.
Nossa, interesseirinha maldita.
Eu gostei que antes disso tudo, é tipo assim, a Bárbara lá divando, né? Não, gente, senta aí, vocês estão com fome?
Come
Pega aí, eles dão tudo que vocês querem. O que vocês querem? Pede aí. Aí o... Come aí. E o doutor já... Não, eu quero sim. Não, não sei o quê. Não, já começa a pedir as
coisas. O que eu acho mais legal é que ele fala... Nossa, isso é uma romã? É. Aí tipo... Beleza, a cena não tá nele. Você vê o Harder fazendo isso. Ele cheira a romã e ele coloca de volta. Tipo, não dá uma mordida. Não faz porra nenhuma. Olha, ele cheira e bota de volta. É assim. Acabou.
Olha, uma romã... É. Puta, acho que romã é uma merda. Ainda bem que não botei na boca, né? É romã? Isso. Que merda. Eu odeio romã. Eu queria que fosse uma laranja.
É uma romã. É, putz, que merda. Preferia melancia.
Enfim. Ela tá ali sendo, tipo, alimentada pelos caras. Mó vida de rainha.
Tá sendo servida.
E aí a gente é apresentado... Primeiro tem aquelas escravas ali, até então, sem nome. E a gente é apresentado ao
dono do lugar.
Ao fornecedor, ali, ao dealer dela, né? Porque o Ian, ele até fala, nossa, peraí, você tá sendo... Você já pagou o chefe? Ela falou, como assim? Ele...
ele
tudo que vem... Ele, o Ian, ele é muito desconfiado nesse arco, né?
É
um negócio que eu falei...
Parece que a gente tá aprendendo aos poucos que, as coisas não é como parecem. Então, mas, a gente não sabe se é uma ameaça ou se não é.
É uma coisa que eu sempre falo sobre essa primeira fase do Doctor Who, em comparação com hoje, né? O Ian, ele age muito mais como o doutor age hoje em dia do que o doutor mesmo.
Com certeza.
Porque
com
ele é meio desconfiadão, ele é meio... Ele vai mais pra ação, porque o Hartnell era muito cérebro, né? Mas na hora de ir pra resolver a parada, era mais o Ian, né? E ele fica meio cabreiro nesse episódio. Ele fica meio, vou dar merda, ó. Você tá pegando um monte de coisa de graça, o cara vai vir cobrar. E aí,
uma hora vai ter um preço.
Exatamente. E aí a gente encontra quem é que vai cobrar, que é o Altus, né? Que é esse cara que não é baixo.
Não é baixo, ele é alto.
Ele é alto porque ele é inglês, todo mundo sabe.
É, tudo bem.
É verdade.
E ele chega lá e ele é muito bizarro, né, cara? Tipo, ele... Você quer alguma coisa? Eu dou pra vocês. Aí na hora que ele pergunta...
Aquele olhar travado.
É, travada. Parece que cheirou, não, nem pisca. Nunca mais vou dormir, né?
Nunca mais eu vou dormir.
Não, ele tá ali no Michael Douglas total, né? E ele chega... Ó, vocês querem alguma coisa? Eu dou pra vocês, só pedir. Aí na hora a Suzy... Ah, eu quero um vestido dessa porra aqui. Aí o doutor... Não, você vai ficar se aproveitando? Aí ele... Não. A gente faz, tudo que vocês pedirem a gente faz. Você quer alguma coisa?
Eu quero um laboratório.
Tipo, você vai demorar pra caralho pra fazer, né?
Não, amanhã tá aqui pra você.
É, que inclusive é isso que mostra que passou um tempinho, né? Que a gente tava se perguntando se tinha passado tempo, passa, né? Passou pelo menos um dia nisso, né? Aqui a gente tem o pernoite nesse episódio.
É verdade.
E aí ele fala, não, eu quero um laboratório, né? E o Ian não pede porra nenhuma, né? Eu acho que ele pede mais romã. Porque... Aí o cara, tudo bem.
Já que o Hartnell não vai comer, eu pego aqui.
Eu vou ali providenciar. E aí o cara some. E o Ian já malda, que ele fala assim, pô, você não acharam estranhão esse maluco aí? Aí a Bárbara, não, mas por quê?
O quê? Caralho, ele é ótimo, imagina.
É, Altos é um amor de pessoa, né, cara?
É uma pessoa
de boa, que não pisca.
E aí o Ian fala, mas caralho, vocês notaram que esse maluco parece que tava cheirado, bicho. Ele tem o olho travado, não pisca, uma cara de assassino do caralho. Ah, Ian, não, você tá maluco, tá muito desconfiado, curte aí, senta aí.
Deita aí,
vamos dormir. E aí todo mundo, tipo, é engraçado que assim, um segundo antes, a Susan tá conversando com a Bárbara o tempo todo. Quando ela vira, ela fala, vamos dormir? Olha, a Susan já está dormindo. E parece que ela tá sedada.
Ela tipo, morreu,
ela,
cara.
Ela tá mole, né, cara?
Tipo, não, beleza. Ela tá sentada numa cama. A Bárbara pega ela de uma cama
e joga na outra.
Joga na outra, tipo, mano, morta.
E que lugar escroto, né? Porque, tipo, não são camas, são tipo divãs. É mó apertado.
É tipo divãs.
É tipo uma cama de solteiro muito magro, né? Porque não cabe, você não consegue virar nessa cama.
E é impressionante que a Bárbara fala, ah, não, olha, gente, descansa aí, porque a Susan já descansou aqui. Beleza. Aí ela bota lá a Susan, ela deita no divãzinho dela e os outros dois dentro dele... E todo mundo já tá dormindo.
A gente entende que pode. Não se passaram exatamente minutos ali. Pode ter passado algumas horas deles batendo papo e tal. Eventualmente eles dormiram. E aí a gente começa a ver que tem uma treta de verdade. Porque uma das servas lá chega e coloca tipo uma pedrinha.
Um binde. Eu pesquisei. Aquele negocinho que bota na testa, que os indianos botam na testa, chama binde.
Ah, mas é isso que chama?
Chama binde.
Ah, pra mim era uma pedrinha.
Então, ela botou a pedrinha. Pra mim é um binde maligno.
Ok, tudo bem.
Pra mim é um tokenzinho.
Ela bota um binde maligno, vamos chamar
aquela
assim.
Aquela negocinho de cassino.
Ah, bota uma ficha.
Uma ficha.
Ela bota uma ficha de pôquer ali, uma em cada testa. Isso. E aí o lance é que a Bárbara, olha como o negócio não é do mais seguro. Porque pra você travar a mente da pessoa, ela precisa dormir que nem uma múmia. Se ela se mover, fodeu, né?
Não, que você tem que dormir feito uma múmia pra cima. Não pode ser pro lado.
Se dormir de bruxo, fodeu.
Fodeu. Vai ter que colocar em outro lugar.
Se tivesse pego o sol na praia no episódio anterior... Meu Deus. Meu Deus.
Nas costas, gente. Nas costas, que horror.
Ah, tá.
Se a pessoa tivesse queimada de sol lá da praia, já era.
Já era.
Já era. Como precisar. Mas o que acontece é que ela bota na testa de todo mundo e a Bárbara, por sorte, se move. E aí ela não é influenciada por esse lance. Porque quem descobre? Por trás dessa sociedade que dá tudo pra quem pede, que é, a gente não sabe bem como eles são, eles hipnotizam esses seres que estão ali por trás mandando em tudo. Eles meio que sedam a pessoa, eles hipnotizam ela pra ela achar que tudo é as mil maravilhas, pra ela achar que tem tudo o que
tudo
quer,
é
né? Porque no dia seguinte, quando eles acordam, a gente acorda com eles, a gente vê que todos eles estão de boa, né? O doutor tá comendo, a Susan ganhou o vestido dela, o Ian não tá mais desconfiado. E a única coisa que é estranha é que a Bárbara não acordou ainda. E aí a Susan fala: ah, eu vou mostrar um vestido novo pra ela, tá? Eu vou acordar ela. Quando eles acordam, a gente começa... E isso é muito bem feito no episódio.
Perfeito.
Quando é só os três personagens falando com a Bárbara, o lugar é todo bonito, né? Tipo, são taças de vinho, as roupas deles são bonitas, tudo ornamentado. Quando é a visão da Bárbara, a gente vê que tá tudo fodido. São umas tudo canecas podre. Enferrujadas, né? Tipo, a roupa da Susan é toda
cagada. A Susan tá com um vestido na mão, só que na verdade é um trapo rasgado. Trapo.
E ela fala, olha meu vestido. Fala, nossa, é um trapo sujo.
É, e é muito interessante.
Aí a Susan, não, por que você tá falando isso?
Por que você fez isso? E ela fala, vocês têm que ver, porque tem que enxergar a verdade. E é muito legal, né, cara?
E é legal que essa câmera, ela tá...
Primeira
pessoa, né? Tipo, eles estão olhando pra câmera como se fossem os olhos da Bárbara, né?
A gente tá vendo parte do episódio pelos olhos da Bárbara, né? E aí é muito legal porque, assim, eventualmente eles se separam, né? E vai o Ian e o doutor pra uma sala que, em tese, é o laboratório mega foda. E o doutor fica, nossa, realmente, olha que bico de bolsa bonito, olha
não,
só.
Tipo,
essa...
nossa, é não, careca, não né? Isso aqui, eu vou poder consertar um negócio lá da tarde, você quer quebrar? E, tipo, é uma caneca
é
velha.
Uma caneca enferrujada,
e,
né?
Tipo, a sala é uma sala vazia. Então, e pequena ainda.
Então, assim, a gente vê que eles estão todos hipnotizados ali. Por essa raça que, inclusive, eles falam, né? Tipo, a raça são esses cérebros em jarros com dois olhinhos.
São caramujos cerebrais.
Bug Eye Monster.
Fazendo aí se tem Newman... Tem uma convulsão quando vê esse episódio.
Que roteiro é esse que vocês me mandaram aqui?
Porque, seus filha da puta!
Pra gente, pra quem viu aí o Adventure in Space Center.
Mano, esse roteiro só passou porque era de Timoro, que
certeza! É exatamente o que eu ia falar.
Porque uma coisa que o Sidney Newman falou lá no começo da série é que ele não queria Bug-Eyed Monsters, né? Ele não queria, tipo, o monstro olhudo retardado, né? Ele queria monstros bem feitos. E nesse episódio, literalmente,
é um cérebro com olhos.
Com duas anteninhas que são olhos.
É muito...
Brain in a jar.
O melhor trope aí do planeta, né, cara?
Do planeta.
Enfim, mas é muito legal porque você vê que eles literalmente controlam a mente dos outros, né?
Sim.
E aí eles falam, tipo, a menina que deixou a ficha cair da testa da Bárbara, a gente descobre que é a Sabeta, que é a filha do cara que tava lá do
Arbitus.
Do Arbitus. Que a essa altura do campeonato já está morto. A gente esqueceu de comentar isso.
É verdade.
Porque no momento...
Morreu.
No momento que a galera sai ali da sala com o D20 gigante, os Vought chegam e matam ele, assim, dão uma facada com a dele e acabou.
Linda facada, inclusive.
Sim,
é uma facada que você fala, nem relou.
A gente voltou um pouquinho aí. Uh-huh. É, tem uma hora que o Ian luta, né, contra um dos Vought.
Uh-huh.
E é muito interessante porque a cena não tem música. É. E aí você só ouve um... Sabe assim?
A série clássica, ela tinha isso. Às vezes as cenas de ação não eram acompanhadas de uma trilha de ação.
Fora que as cenas de ação é tipo um negro segurando no braço do outro e empurrando pra ver quem
judô.
É tipo isso.
É obviamente pastelão, né?
É, mas era assim na época que
era
assim.
Não tem problema.
É, mas aí o lance é que a gente vê que a Sabeta, ela já tá em péssimos lençóis ali, porque os mestres dela, que estão controlando a mente dela, já querem a cabeça dela. Eles falam assim, você errou, você vai ter que pagar.
É.
E a mulher que não foi hipnotizada, ela vai ter que morrer porque ela já viu a verdade, né?
A gente não pode apagar a memória dela. A gente altera a visão da realidade, só que a gente não apaga a memória.
Sim, justamente. Então ela vai ter que morrer. Fazer o quê? E aí a gente vê que a trama, ela vai ficando mais intrincada, porque, por exemplo, tem uma hora que a Bárbara, ela tá meio fugindo dos caras, né? Dos outros, as séculas dos cérebros. E aí o Ian chega e ela fala, ah, você veio me ajudar. E ele fala, ah, então você foi que não viu do jeito que era pra ver. Você vai morrer.
Antes disso, ela tava... A Bárbara, ela tinha se escondido no mesmo lugar onde a Sabeta foi colocada como prisioneira.
Sim.
Aí quando ela tenta escapar, que o Altus vai buscar a Sabeta pra ela ser executada, ele vê a Bárbara, eles começam a brigar e, tipo, a Sabeta dá um banco na cabeça do Altus.
É, isso é muito
derruba
legal.
Ele. E aí, tipo, ela... Ah, obrigada. Tipo, ah, obrigado que você me salvou. Agora eu vou deixar você aqui e ir embora. Tchau.
É
isso que a Bárbara faz. Não. Tipo, valeu, tchau.
Valeu aí, né? Não, e é muito engraçado porque essa cena é muito legal, né? Ainda bem que você lembrou dela, porque é assim, quando o Altus entra na sala que essa beta tá escondida, cara, a Bárbara simplesmente se encosta na parede e ele não vê, né, cara?
Não, tipo, stealth. É a terceira vez que ela fazia isso.
Ele não vai me ver.
É a terceira vez. Tipo, a primeira vez quando ela foge, é a mesma coisa. Ele vai lá na sala, ele não vê ela. É. Quando a Sabeta entra, ela também não vê a Bárbara lá. A Bárbara vai. E essa terceira vez, a mesma coisa. Que canto é esse que ninguém vê?
É, cara. E a gente vê que ela, a Bárbara ainda tenta dar um pau nele, assim, brigar com ele. E quem salva essa Sabeta com a bancada na cabeça, né? E elas vão ali. A Bárbara consegue entrar, eventualmente, na sala dos cérebros. E é muito louca essa cena, porque o Ian tá controlado, né? Já, ele tá indo pra matar ela. Tem a
equipe, que os cérebros mandaram.
Porque os cérebros estão controlando todo mundo, né? E aí a atitude dela é a mais prática possível, né? Ela quebra todos os jarros com o cérebro. Ela fica, não, pau no cu, não quero!
Teoricamente, ela quebra um só, tipo, uns quatro da mesa. Ela começa a bater em tudo, tipo, ela quebra um.
E os outros não quebram.
E depois, não, ela só bate na mesa. Tipo, os caras devem ter falado pra ela, olha, só bate aqui na mesa, porque a gente não tem orçamento pra tudo.
Não, eu fico...
Ela quebrou um.
A gente vai usar esses mesmos troços em outro programa.
E eu acho que ela quebrou um, os caras devem ter falado, não quebra, caralho!
Justamente, né, porque o primeiro que ela bate, eu não sei se ela tá com um sapato, é um negócio que ela tá na mão. Ela estilhaça o vidro, né? E os outros ela vai batendo e você vê que o cérebro vai murchando, o olhinho...
Ela vai batendo na mesa, tipo... É tipo Ian no primeiro arco fazendo fogo com um galho a um metro do outro.
É, exatamente. E aí a gente vê que ela não quebra só, ela não mata, porque na verdade ela matou esses bichos.
É, matou os bichos.
É, ela também quebra os equipamentos, né? Porque a gente vê que não era uma coisa só mental, tinha uma ciência envolvida. Ela vai lá, destroça os equipamentos.
Eu gostei bastante dessa cena, viu? Eu acho que a Jacqueline Hill, que é a Barbara, ela... Nossa, deu um show. Deu um show.
Sim, mandou muito bem.
E aí, eu gosto muito dessa cena.
A gente vê que ela livra ali. Ela leva um povo inteiro, né? Que não é tanta gente assim, mas ela faz aquela sociedade se livrar. Porque o que acontece é o seguinte. A gente tem todo um povo... Porque assim, a gente tá vendo uma sala de um lugar. Mas depois que ela quebra, esse arco ele tem muito corte de cena, assim, muito tipo fade out, né?
Sim.
Dá um fade out e aí já tá o doutor, a Bárbara, o Ian e a Susan com a Sabeta indo pra tarde, assim, e tá um puta barulho de tudo quebrando, pegando fogo, e ela fala, será que vai ficar tudo bem? Aí eles falam, não, você mostrou o caminho, a verdade pra eles, estão consertando. E aí o doutor manda um negócio assim, olha, o Altus vai com a gente. Mas como assim? Não, depois eu explico.
Depois eu explico.
E aí quando eles começam, quando eles vão pra usar o... de novo?
Porque eles tinham...
Todo mundo tinha um negócio desse, porque dá a entender que todos eles chegaram nessa cidade por meio desse negócio, né?
E até a Sabeta, ela fala, olha, eu ainda tô com o meu, porque os cérebros, eles não sabiam o que era, eles achavam que não era importante.
É.
Por isso, tipo, não se livraram nem nada, então, sorte deles.
Sim. E aí eles vão embora, e o episódio acaba, eventualmente, e a gente vê que no próximo episódio, né, que esse é o nome desse episódio especial, é as teias de como é que é?
The Velvet Web.
Como é que é Velvet em português?
É, veludo.
As teias de veludo, né? Quando ela acaba, a gente vai da Floresta dos Gritos. No episódio da Floresta dos Gritos, se eu não me engano, já é o que o Hartnell não está.
Sim, porque é falado no final do episódio anterior que o Altus, ele fala, eu tinha um amigo que ele veio comigo, o Iprin, e a gente teve um plano, tipo, olha, eu vou aqui, vou nessa primeira cidade e ele vai pra última. Porque daí a gente cobre mais terreno ao mesmo tempo, pra pegar as chaves mais rápido. E aí o doutor, ele fala, eu gostei desse plano, eu vou fazer a mesma coisa. Você, todo mundo segue, eu vou sozinho pra última ilha.
Eu vou tirar a fera, quer dizer, eu vou pra última ilha.
Eu vou pra última ilha. Não diz qual ilha, vou pra Havaí.
É verdade.
Ele fala assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou buscar a quarta chave, ou a quinta, enfim, em Millennials.
Que é a cidade principal, tipo a capital.
E vocês fazem aqui, ó, você vai com o Altus e a Sabeta vai com vocês, eles ganham, né, mais dois...
Por isso que ele leva o Altus.
Acompanhantes de viagem.
Não, e eu vou te falar, quase dá vontade que o Altus e a Sabeta virem companions.
Porque
eles funcionam muito bem, né?
Funcionam bem.
Inclusive, ao fim do arco, a Bárbara fala: nossa, eu vou sentir saudade deles. Eles vão fazer falta, né?
E aí, o cliffhanger desse segundo episódio é a Floresta dos Gritos e a Susan.
Porque o grande lance é que...
Ela faz umas caras, né?
O grande lance é que ninguém pensa direito nessas horas. Sempre tem um filho da puta que vai primeiro e acaba se fudendo no processo.
Sim.
Né? Que assim dá os cliffhangers. Primeiro é a Bárbara com o negócio segmentado.
Exatamente.
Depois é a Susan.
Que eles até falam, pô, meu, ela podia ter esperado a gente.
Porque garota apressada, não sei o quê. Tchau, doutor, tchau. Quando eles apertam, quando a Susan aperta, ela vai pra parar nessa Floresta dos Gritos, né? E aí quando ela entra, chega! Não! Para! Não! Não! acaba, né? E a gente descobre, né? Primeiro a gente descobre que ela tá ouvindo uma parada que ninguém tá ouvindo, né? Já, já entrou no episódio da Floresta dos Gritos. E ela fala, não, vocês não estão ouvindo, eu tô ouvindo. Parece que ela tá meio maluca, né? E eles perguntam, mas por que, que você não ficou, não esperou? E ela fala, ah, eu não gosto muito de despedidas, né?
Eu achei isso tenso.
Isso é muito, isso é muito legal, porque quando a gente para pensar como ela sai da TARDIS, o doutor não se despede dela. E se despede dela depois que ela não tem como entrar na TARDIS mais.
É, exato.
Porque ele sabe que ela não gosta de se despedir.
Esse é o primeiro indício de despedidas em Doctor Who, porque até então tá todo mundo junto. Sim. É, Ian, Bárbara, Susan e Doutor, enfim.
E uma coisa
esse é o elenco fixo e nunca mais vai mudar na vida.
Exato. E uma coisa que é interessante é que anos, muitos anos depois, a gente vê que o Doutor tem esse traço. O Matt Smith fala isso, né? Eu não gosto de finais, tanto que ele não lê as últimas páginas do livro, né, cara? Uhum. Será que não é algo que vê genético?
De repente.
A nela dele tem, porque ele tem.
Né, pode ser sim.
É interessante.
É bonitinho.
Enfim, esse episódio aí a gente já para pro episódio da Floresta dos Gritos, que de todos foi ali o que eu achei mais whatever, né? A única coisa que tem de legal é o Beato Salu, né? Fazendo.
Beato Salu.
Fazendo crossover.
Eu lembrava quem
fazendo
era.
Fazendo crossover de Rock
Santeiro.
De Rock Santeiro com Doctor Who, né? Beato Salu era o Beato louco de Rock Santeiro. Que o cara que tem um personagem na Floresta dos Gritos. Que ele só aparece pra morrer. Ele aparece, fala meia dúzia de coisa e morre. E ele é tão desimportante que nem fala o nome dele no episódio. Tipo, ele é acreditado, a gente tem o nome dele, enfim, na Wicca tem, em coisas de crédito.
É Darius.
Darius. Só que no episódio só chamam ele de Ovelho.
Ovelho.
E eu queria também chamar de Beato Salu, porque é igualzinho, a gente vai botar uma foto
mas olha, apesar de eu concordar com vocês, esse episódio é bem.
Mas eu
achei bem coisas interessantes nesse episódio. Por quê?
É nesse episódio que tem a estátua de bracinhos.
Também. Ah, é verdade.
Também tem a estátua de bracinhos.
Sabe uma coisa que a gente não falou? No episódio anterior tinha a estátua que acendia os olhos também.
Caralho, é verdade. É verdade.
Dá um cagaço.
Deu
fudido,
um cagacinho.
Né? Tá todo mundo dormindo de repente. É uma estátua diabólica, né, cara?
Eu achei interessante que essa estátua nunca mais apareceu.
Qual,
que
bom. Dos olhos?
É.
Ah, não, mas é porque ela era só uma parada na parede, né?
Então, mas era só pra assustar as crianças.
Então, não, eu acho que, sim, ela era pra ter o efeito behind the sofa, mas eu acho que os raios que controlavam a mente saíam dali. Porque foi na hora que acendeu que a menina colocou a ficha de poker na testa dele.
E tinha um barulho e tudo mais, que a Bárbara até acordou, ficou doidona, enfim.
Sim, sim. Enfim.
Mas uma coisa que eu acho muito interessante da floresta e tudo mais, é que a Susan tá tipo, ah, tá meio bolada, porque eu tava ouvindo uns negócios e tudo mais. A Bárbara fica lá e fala, ó, eu vou ficar aqui com ela. Aí o Ian e o Altos e a Sabeta, eles falam, ah, a gente vai dar uma volta por aqui pra ver se tem alguma outra entrada, beleza? Beleza. Mas ó, fica aqui.
Não se mexe.
Não se mexe, não sei o quê. E a Bárbara fala uma fala que eu achei maravilhosa. Ah, isso é muito a personalidade da Bárbara. Eu gostaria que o Ian não nos tratasse como se fosse de porcelana.
Maravilhoso.
É maravilhoso.
Isso é muito legal. Quando a gente,
hoje aquele Rio seria uma doutora zona da porra, hein? Sim.
Isso é uma coisa que a gente, quando a gente para pra pensar, tipo, hoje em dia isso passaria normal numa série, já é natural, a gente tem aí casos, por exemplo, a Agente Carter, que ela vai, ela briga com os caras. Ela... Mas a gente tá falando de um episódio de uma série de 64, cara.
Pois é.
Olha como a série já era pra frente naquela época.
Sim.
Uma mulher chegar na cara, tipo, pra uma outra mulher e falar, caralho, ele é foda, ele acha que eu não sei tomar conta de mim sozinha. Numa sociedade onde era assim que era vista a mulher.
É assim que é.
É,
mulher não sabe tomar conta de si mesma sozinha. Não, porra, eu sei.
Exatamente. E aí a gente tem elas ali descobrindo a primeira chave depois ali nesse planeta, que não é a chave de verdade.
Tá lá, tem umas plantinhas e tudo mais, aí a planta começa a se mexer, ninguém tá vendo.
É um lance meio Little Pet Shop of Horrors, né? As plantas se mexem.
E é legal que, tipo, a planta começa a enrolar na perna da Susan, já começa a gritar, ai, meu Deus, meu Deus! A Bárbara vai salvar ela e ensina o melhor método de você matar uma planta. Você pega a planta, deixa ela olhar, você pega uma pedra...
Ela gosta de raça negra.
Tipo isso. Você pega uma pedra e você começa, tipo, dar na planta, tipo... Tipo, eu acho que aqui é a cabeça.
É tipo cobra, né? Tem que bater na cabeça. Você
bate na cabeça. Eu achei excelente essa cena.
Não, é muito maneiro. Realmente, esse episódio tem coisas legais, assim, é verdade. Agora, parando pra relembrar, tem a batida de pedra na planta, tem a estátua do demônio de bracinhos, porque a gente vê que tem essa... Todas as estátuas nesse arco inteiro são diabólicas. É impressionante, né, cara?
Impressionante.
Acho que o nome do arco devia ser as estátuas diabólicas.
Não, eu vou além.
Weeping Angels, amigos.
Cara, o Weeping Angel é suave perto dessa estátua dos bracinhos.
Caralho, nem
porque,
me
assim,
fala.
É uma estátua, parece... eu tô falando diabólica, mas na verdade não é. Mas parece aquele deuses hindus que tem aquela boca cheia de dente, um negócio meio assustador.
Sim, sim.
E aí o lance é que, assim... Tentem visualizar. Visualize comigo, gente.
Visualiza, vamos lá.
É uma estátua... Imagina uma estátua, sei lá, de Vishnu, qualquer porra dessa, sem os braços, com um buraco. E aí tem um braço humano, mas assim, sobrando muito, não é como se o braço fosse exatamente a medida do buraco.
Sabe aquela coisa, tipo, o braço, sei lá, tem, digamos, 50 centímetros, assim, o espaço, tipo, o braço ocupa 10 centímetros. É o bagulho, tipo,
e aí,
isso.
A Bárbara olha assim, olha, a chave tá ali, vou lá pegar.
Ali na testa, deixa eu pegar aqui.
Quando ela pega, aí na hora, a reação da testa foi muito boa, ela falou, essa estátua vai dar uma palpada na Bárbara.
Fofo! E quando o Ian usa essa passagem também pra ir atrás da Bárbara, também.
Ela também dá uma
ai, meu
pontada.
Deus, vai pegar na bunda do Ian, vai pegar na bunda da Bárbara, caralho.
Imagina se a estátua fizesse.
Não, porque o grande lance é que assim, a estátua não é uma ameaça. Na real, ela é só uma passagem, ela é uma porta, né?
É tipo, ela é tipo o Girl in the Fireplace.
É tipo o Pepe já tirei a vela,
né? É tipo
o
Girl in the Fireplace ali, ó.
Tipo isso, que gira a lareira. Sim, lareira.
É, eu pensei mais em Chapolin, novamente. É, tipo isso. Mas o lance, quando ela meio que fica em pé nessa estátua, a estátua, ela meio que dá braço a você. Tipo, ela não pega na bunda de verdade, tá zoando, mas... Assim, quando você fica em pé, é como se os braços da estátua fossem na parte de trás do seu joelho. Ela meio que segura você, vira e você tá num lugar já diferente, né? E aí a gente descobre que a tal da chave que custou a Bárbara ser apalpada, nem era uma chave de verdade, né? Era uma cópia barata da chave.
Que a Zabeta, ela tem as outras chaves, tá com ela.
Era a Brinks.
Era a Brinks.
Era a Brinks. E ela olha... Flango, era Flango.
É, era Flango. E aí ela olha e fala, não, essa chave é falsa. É. Tipo, ah, mas não é igualzinho. Eu falei, então, só que essa chave é menor.
Chave bootleg, né?
É tipo isso. Falei, então não é essa.
Essa não vai encaixar nos bracinhos da Sailor Moon ali que você vai comprar nas outras, entendeu?
Meu Deus do céu. E aí a gente vê que tipo, eles partem pra tentar salvar a Bárbara, né? Porque ela tá lá do outro lado. E aí eles vêm, lá tem o lance do Beato Salu, que eu falei, né? Que ele...
Não, antes disso é importante. Tipo, eles falam, mas se ela não tá machucada, porque depois a estátua volta.
Sim.
Volta um dia, eles falam, a Susa deve ter se livrado. E como a gente já pegou a chave, ela acha que a gente já pegou a chave, ela já foi pro próximo.
Sim.
Só que o Ian, ele fala, só que ela pode não ter ido. Ela pode ter ido, mas
a
pode não.
Na dúvida é melhor procurar antes, né, cara?
É engraçado, a gente volta naquele aspecto da série clássica de, ai, será que ela foi? Será que ela... coisa do muito se preocupar demais com a coisa prática, sabe? Sim. Tipo, ai, se ela não foi? Ai, se ela foi? Ah, não é melhor ficar aqui? Ai, sabe assim, essas preocupações.
Mas era a narrativa da época, né?
Não tem jeito.
E aí, de novo, a gente vê aquela coisa do Ian, tipo, o pensador falou, faz o seguinte, eu vou ficar aqui procurar ela, ver se ela tá aqui, vocês seguem em frente.
Sim,
e eu vou ficar aqui também pra procurar a chave, pra achar a chave de verdade.
E aí a gente vê como as coisas, eles vão se separando demais, né? E aí eu começo a sentir que vai sempre dar merda. Separou, é tipo Scooby-Doo. Separou, o monstro pega, entendeu?
É, tipo isso.
E aí a gente vê que assim, ele entra lá pra ver a Bárbara, enfim, e aí ela tá conversando lá com o Beato Salu, e o Beato Salu morre, né? Ele fala, antes, a palavra final dele é tipo
D-E 3-O-2.
E eles ficam, caralho, mas que merda, essa é uma combinação de cofres.
Não, e outra coisa que eu acho bem interessante é, tipo, quando ele tá. Quando a Bárbara tá entrando lá na sala, tipo, cai uma rede nela e vai descer uma parede.
Essa parte da rede, caiu na rede é Bárbara.
Caiu na rede é Bárbara.
Aliás, essa teria sido uma ótima introdução também. Olha, gente, eu esqueci. Caiu na rede é Bárbara.
E aí, tipo, ela tá quase morrendo. O Ian vai tentar salvar ela, só que ele também é aprisionado. Aí Beato Salu. Fala, não, beleza, quem que é você? Ah, não, eu fui enviado aqui pelo Arbitus pra recuperar a chave. Não, eu não acredito em você. Você tem alguma prova? Ah, eu tenho esse bracelete aqui que me faz mover entre as ilhas. Então tá, eu não acredito em você. Mas me dá esse negócio aqui que é a única coisa que faz você sair daqui... Que eu vou dar uma olhada. Você não me conhece.
Relaxa.
Mas relaxa, tá de boa.
Isso é um velho creepy pra caralho.
Ele pega o negócio e fecha a porta e foda-se.
Mano. Realmente, é engraçado você lembrar essa cena da rede, porque ou essa rede é feita de chumbo, ou a Bárbara já tava muito cansada, porque ela cai e ela fica presa, tipo, socorro, tô presa aqui, me ajude, me ajude.
Não, e tipo, depois que ela levanta... Ah, não, deixa eu mostrar aqui, tipo, já tirou, enfim.
Você já ficou preso numa rede?
Você já ficou preso numa rede?
Tadinha da Bárbara!
Eu já fiquei preso... Não, mentira, eu nunca
já ficou preso numa rede?
Não.
Que pesca foi essa que deu errado desse
não,
jeito?
Não.
Você é um tritão?
Não.
Você é o Arlong, Bárbara?
Não sou. Meu nariz não é tão grande assim.
É verdade. Não, enfim, a gente vê que, eventualmente, o velho morre, né? Porque todas as plantas nesse lugar, elas são meio possuídas por Satã, né, cara? Todas elas vão lá, estrangulam o velho, tentam pegar a perna perna da Bárbara.
E mais uma vez a gente vê um excelente exemplo de como matar uma planta. Dessa vez o Ian. Uhum. Que, tipo, a sala, ela é coberta, a cobertura dela é ótima, que são tipo folha de madeira. É uma floresta demoníaca que quer te matar, você
bota tipo compensado.
É, compensado, e aí, tipo, a planta tá estrangulando o velho. O Ian pega um pedaço de pau ou de ferro, sei lá, começa a bater na madeira. Não é na planta, é na madeira. E aí a planta foge. Eu gostei desse método também.
Você
tão bom quanto a pedra na cabeça da planta.
Então, mas é engraçado você falar isso, assim, porque ele bateu. Mas sabe como eu vi na vez que eu assisti? Como se as plantas elas fossem meio que animais selvagens que se assustam com barulho. De verdade.
Aí é válido.
Ele tava fazendo. Que nem quando você quer espantar bicho selvagem, você faz barulho ou se finge morto? Ele fez o barulho, entendeu? Eu acho que ele. É tipo aquele lance
antigo. Pra dar aquela assustada no bicho.
Exatamente. E aí a gente descobre, eles já tentaram já botar combinação.
Sabe Escape 60? Aquelas.
É, tipo
aquelas salas que você tem que sair. É tipo aqui. É. Vai! Bota o cofre! Vai a combinação! Uma coisa que tem letra! Uma coisa que tem número! Vai! Onde?
Eu vou além. Eu acho que esse é o único momento no episódio, no arco inteiro, que tem sensação de urgência.
É.
Porque se eles não conseguirem achar a chave no momento ali, eles iam morrer porque as plantas iam estrangular eles todos, né?
Que eu acho que eu gostei muito. E esse motivo do problema ali, eu achei muito bom, porque, o cara tá fazendo uma pesquisa com biologia e tudo mais. Aí, tipo, a pesquisa era, o crescimento das plantas, a coisa de destruir a natureza ao redor, foi muito acelerado. Então, tipo, o que era pra acontecer em centenas de milhares de anos,
uma semana.
Tipo, acontece em uma hora. É. Tipo, as plantas não vão destruir esse lugar daqui a 100 anos.
O ataque das plantas assassinas.
Então, engraçado você falar isso falando de as plantas assassinas, porque isso é um tipo de filme de terror mesmo. Monstro, coisas gigantes, tipo The Blob, o ataque das aranhas de não sei quantos metros, a mulher de 70 pés.
É uma coisa que é banal.
Tomates verdes assassinos.
É uma coisa que
Não, tomates assassinos de espaço.
Tomates verdes fritos e
tomates assassinos de espaço.
E tomates assassinos. Desculpa, misturei dois filmes.
É uma coisa que é banal, que se torna...
O nome, isso é um resquício de Atomic Horror, que é um tipo de terror, né? Que é o ficção científica barra terror atômico, que é tipo, aranha que foi exposta a um negócio que foi gigante,
ou
King Kong.
Ou pneu que tem poderes telepáticos.
Isso, exatamente. Dessa época do sci-fi, né?
É, você tem que pensar que o Atomic Horror ele foi muito predominante ali nos anos 50, isso é tipo 10 anos depois, né?
Sim.
Ainda era muito recorrente isso, a gente tem Godzilla, aí tem King Kong, a gente tem... monstro, aranha gigante, formiga gigante, e isso são as plantas gigantes, né, dominando.
Olha, vocês têm 10 segundos, porque senão vocês morrem.
Sim, e aí é muito legal que a gente vê também traços do porquê que o Ian, ele, por exemplo, a gente sabe que ele é um professor de ciência, e ele ser um professor de ciência ajuda ele nisso, porque ele que mata, ele fala, não é uma combinação de um cofre, é um elemento químico, esse cara era um químico, por isso que tá dando merda, porque a química deu errada, acelerou o crescimento das plantas, elas estão querendo matar a gente. Deve ser um desses vidros, me ajuda a procurar.
O vidro que tem a combinação
que a gente tinha falado. Que na verdade é um. Que a gente não sabe. Eu não sou químico, né? Normalmente, mas será que esse é um negócio de verdade?
Será?
É. Mas aí a gente descobre que tá dentro de um pote com uma areia ali. Deve ser um pó mágico ali.
Graças a Deus não era ácido.
É, graças a Deus, senão ele tinha perdido a mão.
É.
E aí eles conseguem pegar a chave e usam. E já vão pro próximo.
Você quer? Tá certo.
E já vão pro próximo setting ali de um episódio, que é na neve. É engraçado
neve.
Que cada
episódio... The Snows of Terror.
É, as neves do terror.
As neves do terror.
A neve do
tinha
terror.
Tinha muita coisa de terror, né? Macra Terror.
É, vai ser bem depois do terror.
Não, mas eles colocavam terror no título.
Sim. Era sempre morte. Tanto, por exemplo, o primeiro episódio a gente nem falou, mas é o Mar da Morte.
Começando bem.
Vamos lá. Inclusive, os títulos dos episódios desse arco são muito legais. É o Mar da Morte, a Teia de Veludo,
a Floresta
dos Gritos. Aí a gente passa pro A Neve da.
Snows of Terror.
A Neve do Terror. Uhum. Depois o outro é a Sentença de Morte. E aí sim a Chave dos Marinos.
As Chaves dos Marinos.
É.
De Marinos,
exatamente. E aí a gente passa ali pra esse ambiente com neve e o episódio acaba. Novamente.
Cliffhanger.
Sempre tem o Cliffhanger ali. E é muito engraçado porque, assim como numa boa quest de RPG, a gente tem vários environments.
Tem setbacks.
A gente começa numa praia, a gente vai pra uma cidade, a gente vai pra uma floresta.
O orçamento já tava bom pra caralho.
A gente vai pra neve, depois a gente volta pra uma cidade diferente da primeira cidade. Tipo, é legal, cara. É bom.
Construído.
Nesse episódio da neve, a gente conhece aí o não tão Gentle Giant,
que é o...
Não, o oposto de Gentle Giant.
Qual o nome dele mesmo que eu esqueci?
Vazor.
Vazor.
Isso. Vazor.
É, que é um, o lance é o seguinte. Eles estão lá presos nesse lugar com neve. Tem uma porrada de lobo, que na verdade são pedaços de filmagens de outras coisas da BBC.
Não, eu tenho certeza que aquilo saiu do documentário da BBC Earth da época.
O lance é o seguinte. Antes da gente ver os lobos, a gente vê que eles estão lá passando frio.
É, eles estão tipo, nossa, não, tô cansada aqui, não sei o quê. Pô, acho que eu vou deitar aqui na neve, né, debaixo dessa nevasca,
nem
eu vou dormir.
Vai dar merda.
Não, né? Ia não, caralho. Vai dar merda, pô. Porra, velho.
A neve tinha sonífero, né?
É, tipo
e,
isso.
E aí quem salva o Ian e a Bárbara é esse, o Vazor, né, o Vazor, que é esse gigante assustadorzaço.
Ele
é...
veio diretamente de Game of Thrones.
É, cara, sabe
com certeza.
Ele
The
é tipo, ele é tipo o antecedente, ele é tipo o antepassado do Hodor.
Exato.
Hodor.
É, ele é um gigantão meio mongolzão gigante, e o lance é que ele fica assim, ele... Você quer
não, e eu gostei.
Garotas,
eu...
Ele é o cara que você tem que passar longe da rua.
É, não isso. Cruzo com ele na rua de noite.
Mas né? Olha, eu gostei muito da apresentação dele. A apresentação dele foi muito boa. Tipo, que o Ian tava dormindo ainda. Ele tá, tipo, ó, a Bárbara, nossa, tô com frio na mão. Ele, não, ó, vou aquecer sua mão aqui, tá de boa.
Ah, isso é, inclusive, é legal isso que ele explica, né? Dá porque eles têm meio que uma hipotermia ali. Eles ficam, eles congelam, né? E aí quando a Bárbara acorda primeiro e ela vai pra botar a mão no fogo, ele fala, não, você não pode botar sua mão no fogo porque sua mão, ela tá meio congelada. Se você fizer isso, vai dar um choque térmico muito grande, você pode perder a mão. Você tem que ficar acariciando sua mão pra ela esquentar. E aí ele fica ali, tipo, massageando a mão dela, é mó incômodo, né?
Não, mas tipo, ao mesmo tempo você fala, porra, o cara é legal e tudo mais. É. E aí ele pergunta pra Bárbara, você tem medo de mim? Ela fala, não. E aí ele solta a coisa assim que todo mundo devia falar assim no primeiro encontro. Fala, não, é que um dia desses eu quebrei a espinha dorsal de um lobo com as minhas mãos.
Nuas.
Né? Nuas. Prazer, meu nome é Vazor.
É, tipo... Vou fazer uma sopa pra nós.
Que porra é essa, cara? Que papo errado, velho.
E aí a gente vê, tipo, ele tá cagando pro Ian, né? Ele tá de olho na Bárbara, né? E aí quando o Ian acorda, ela fala, ó, esfrega a mão assim, tá não sei o quê. E aí ele chega lá com grossão, né? Toma essa sopa aí.
Não, toma essa sopa.
Essa merda.
Aí ele fala, nossa, pô, tá bem quentinho. Porque, na verdade, se você não tivesse salvado a gente, o frio ia ter matado a gente. Não ia ser o frio, não. Ia ser provavelmente os lobos. Os lobos? É, não. Que eu contei, tem 12 matilhas, que eu tava mexendo nas minhas armadilhas. Tem 12 matilhas por aí. Cada matilha tem 20 lobos. Ou seja, tem aí fora... Tem 240 lobos.
Inclusive, eu vi a Susan e a Sabeta, mas não rolou de salvar elas, não. Deixei mesmo, deixei lá mesmo.
Que eles perguntam, vocês viram duas meninas? Aí, eu vi sim, elas passaram aí, foda-se, eu deixei. Deixa o lobo comer.
Eu deixei.
Eu não vou arriscar minha vida pra salvar essas duas, não.
É. Uma coisa que rola, assim, nesse livro que a gente tem, que conta as curiosidades e tal, fala que rolou meio que... Não chegou a ser um backlash, mas porque mais pra frente a gente vê assim, mais pra frente a gente vê assim, que ele libera eles pra sair, o Ian,
porque, eu vou atrás deles.
O Ian fala, me dá essa pele pra eu vestir, ele fala, não, me dá o relógio, né, me dá esse o manipulador de vórtices pra que eu tenho em troca, né, e o Ian acaba dando, ele pega as peles pra poder caçar a Sabeta e a Susan. E aí a Bárbara fica sozinha com ele na casa. Uhum. E aí tem uma cena muito estranha que ele chega assim, ele olha, a gente tá sozinho.
Vem cá!
Ele fica meio que tranca a porta. É, exatamente.
É, existe uma ameaça ali.
Sim. Tem uma insinuação de que ele vai fazer alguma coisa com a Bárbara. Isso na época parece que já tinha um tipo de rating de TV. E por pouco esse episódio ele não entrou nesse rating de olha.
Por conta dessa
cena. Tem uma cena pesada, acabou passando normal.
Só que bom é que, tipo, a primeira coisa que ele faz, exatamente também pra tirar isso, é que olha, ele trancou a porta. Olha, vamos tomar uma sopa, vamos comer e tudo mais. Uma sopa pra nós. Mas tá de boa.
Uhum,
então, nesse primeiro momento, ele não vai direto atacar ela.
Sim.
E acho que isso salva.
É, talvez fosse algum assim, ele é grande, ele é assustador, mas ele tem uma boa.
Ele é bom coração.
É, bom, o gigante gentil que eu falei.
É.
E o lance é que quando a gente vê o lado de fora, onde o Ian tá com a capa dele, lá com a pele, aparece o tal do lobo. E o lobo é assim, tipo, o episódio tá numa qualidade e a cena do lobo tá em outra. Tipo, é embaçado, tem sujeira. Tipo, tá na cara que é escola Ed Wood. O Ed Wood fazia muito isso, né, nos filmes dele. Ele comprava, tipo, a preço de banana. Um monte de found footage, tipo, pedaço de filme de guerra que não usavam, cena de estouro de manada que nunca usaram pra documentário nenhum, e ele dava um jeito de colocar nos filmes dele, tanto que o Glenor Glenda, que é um dos filmes mais famosos da Hollywood, tem do nada uma cena de um monte de búfalo correndo e não faz sentido nenhum. E nesse episódio é tipo isso, tipo, o episódio tá rolando, do nada aparece um lobo com um efeito sonoro que, inclusive, hoje em dia é gratuito, que era do lobo...
E aí aparece um lobo com outra qualidade. Aí o Ian, meu Deus, um lobo.
Meu Deus, um lobo. E ele não é dessa série.
É, cara.
Nessa cena, né, que a Bárbara fica presa lá com o cara, ela fuça, começa a fuçar nas gavetas e ela encontra a correia, a corrente lá que a Sabeta
que
tava usando com as chaves. E é por isso que ela confronta ele.
Sim,
também.
E ele fica puto, né? Ele fala, você tá mexendo aí nas minhas coisas?
Ah, você viu ela assim, você falou com elas, você matou elas, o que, que você fez com elas?
É, porque a gente vê que ele fez meio que um loot nas coisas dela.
É,
né?
Total.
É. Só que e é nesse ponto que ela confronta que ela fala, tudo bem, a pulseira... A Sabeta podia ter cedido, mas a chave não.
É. Nem nessa fodendo. Altura, elas já estão com a chave que estava com a Sabeta, a chave falsa e a chave real que ela trouxe do lado com o Mato.
E voltando ao Ian, tipo, ele encontra o Altus no meio da neve e fala, pô, não, ele tá caído aqui, se deu mal, caiu na neve. E tipo, ele vê, ele tá amarrado. É. Ele fala, caralho, como que você ficou aqui? Não, foi aquele cara que me amarrou e me largou aqui pra morrer.
É. E aí a gente vê o quão errado é o Vasor lá, tipo, ele... É muito engraçado que no começo eu achava que ele era errado, aí ele ajudou, achei que ele era bom, aí depois eu achei que ele era errado de novo. Ele fica meio bom, ruim na cabeça do telespectador,
não,
né, cara?
Não é.
Até porque pro Ian ele dá, tipo, ele dá um casaco, ele dá uma lamparina e ele dá, tipo, uma bolsa.
É.
Aí ele fala, beleza, mantimentos, alguma coisa pra ele se virar. Aí, tipo, uma hora ele abre a bolsa, é carne crua que tem lá.
Pra atrair os lobos,
pra atrair os lobos, filha da puta,
por isso
meu.
Eu não acho que ele seja bom.
E na verdade ele tava dando um kit de churrasco pro Ian, só que ele esqueceu que tinha um lobo lá.
E que
ele não tinha fogo.
Ele nem, eu não sei nem se ele tá interessado nas chaves.
Não, ele tá cagando.
Ele tá interessado em qualquer coisa que ele possa roubar, sabe? Tipo...
Ele é um ladrão da montanha.
Ele fala, ah, eu sou pobre, não posso te dar as peles, me troca por alguma coisa. Ah, isso parece valioso.
Ele não tá envolvido nesse lance dos vórtices. Não tá.
Inclusive, esse é o único de todos os environments
ele
que a gente vê.
Ele é um ladrãozinho da montanha mesmo.
Parece que é o mais desconexo, assim, tipo, o que acontece nesse lugar parece...
É pra encher linguiça.
Não pra encher linguiça. É pra mostrar que, tipo, tem vários lugares que não estão sob a influência disso, entendeu?
É.
Como eu enxerguei.
É um planeta, você tem que mostrar várias cidades. Um planeta é grande, né?
Isso é como se fosse... São ilhas mesmo, locais afastados.
Isso parece tipo nos Alpes, assim. O negócio é... Só tem neve e bicho, né? Não tem nada de civilização ali tirando ele, né? Enfim, a gente descobre que ele é um baita de um filho da puta. Ele amarrou o menino lá, o Altus, com carne também. Ele deu carne pro Ian. Ele tá tentando dar uns catas na Bárbara. Enfim.
Ele roubou as chaves das meninas.
Ele roubou as chaves, né? Com todo o campeonato, a Bárbara já deu um jeito de pegar as chaves de novo. Porque a Bárbara é a Proud Independent Woman, mais Proud Independent Woman de Doctor Who, né, cara?
Sim.
Só que querendo ou não, ela ia perder se fosse num X1 contra ele.
Ah, não. Qualquer um, né?
E aí, tipo, na hora, o Altus e o Ian chegam. Tipo, ela abre a porta e... O Vasor, ele fica do tamanho de uma folha. Porque quando chega os dois olhos, ele... Não! Ah, que não sei o quê!
É
eu não fiz nada!
É aquele negócio. Ele é grande, mas não é dois. E eles são dois.
E eles são dois.
Exatamente.
E tem a Bárbara também.
Né? É, aqui também é mais uma. E ela é
mais
forte,
uma.
Né,
então, ele é grande, mas não é três.
Enfim, aí... Na real, esse episódio eu não lembro nem como ele acaba, pra falar a verdade.
O que acontece é que as meninas estão lá nas cavernas de gelo e a chave tá no blocão de gelo. Como que chega
isso? É verdade. Eles descobrem... Tanto a Bárbara, tanto a Susan, quanto a Sabeta, elas descobrem onde tá a chave, ela tá presa num cubo de gelo gigante.
Isso.
E tem umas estátuas em volta do gelo, né?
E gente... pra elas chegarem nesse lugar, tem aquela pontezinha que o cara faz questão de quebrar.
É, o Vasor arrebenta a ponte.
Claro que elas estão passando de
a
volta.
A ponte do rio que cai no...
É bem isso. A Susan, ela tá numa posição muito... Porque ela tá bem de costas pra câmera, sabe? Tá engatinhando, tipo, caralho, mano, não precisava botar essa cena da bunda da Susan.
É que
nem a Zoe, né? Naquela aquela tem uma cena que a bunda dela aparece, mas é muito assim, tipo, ela só tava se posicionando, sabe?
É que, tipo, eles estão entrando na caverna, o Vasor tá guiando eles e fala, não, que aqui tem maus espíritos e tudo mais.
E tem mesmo, né? Ele não tá errado.
E aí, tipo, eles estão passando lá pela ponte, e claro, eles são bestas de deixar o Vasor pra trás, o Vasor quebra a ponte. Quebra não, na verdade ele tipo
desamarra,
tinha uns ganchinhos na parede, ele tira do ganchinho.
Vocês se foderam, se fode aí.
Tchau. Tipo isso.
Tchau.
E aí eles descobrem que a chave. É exatamente isso. Eles descobrem que a chave tá dentro desse bloco de gelo. E é muito legal que tem tipo um mecanismo ali. O Ian ele pega e fala: olha, tá quente. De repente
gira a válvula aí.
Se a gente abrir essa válvula, ele vai esquentar o bloco de gelo, ele vai derreter e a gente pega a chave. Vamos lá, vamos ali num cantinho fazer qualquer outra porra, enquanto descongela isso.
Não, vamos arrumar um jeito de refazer a ponte pra gente passar de volta.
É, então, e nisso, quando ele bota pra descongelar o cubo, o que não é bem o cubo, é tipo um bloco de gelo.
É um bloco gigante.
Um bloco gigante de gelo. Aí a gente descobre que aquelas estátuas no lado não são estátuas, são guerreiros congelados, cara. É muito maneiro isso. Cara.
Muito maneiro.
Sim, e quando
antes eles congelam... Ice Warriors.
É, então.
Eram Ice Soldiers.
Eram Ice Soldiers. Knights, né, cara?
Ice Knights, é, porque parece roupa de cavaleiro medieval aqui.
É, então, parece que a BBC... Pô, tem alguma coisa de roupa de medieval e tem, posso usar, é tipo Monty Python, né, cara?
Ah, isso. Sim.
É a roupa do Monty Python, é? Que o Monty Python usou anos depois, inclusive, né, que esse episódio é antes de Monty Python.
É, mas é, não é tão longe, é Monty Python nos 70, eu acho.
Ah, então, mas isso foi antes.
É.
Enfim, o lance é que aí surge mais uma ameaça nesse episódio, que são esses cavaleiros da morte do gelo. Mas ele não tem tanto problema, assim. Não, é bem rápido até a resolução.
Não tem problema.
Eles pegam a chave e vão embora.
É, tipo, eles vão lá pela... E a Susa consegue passar e tudo mais. Refaz a ponte, eles passam pela ponte. Aí o Ian solta a ponte de novo.
Quem que cai? Tem alguém que cai.
Um dos cavaleiros, ele
cavaleiro
cai.
Cai, né?
É um dos cavaleiros, ele cai. Ele...
É isso mesmo, porque são, acho que são quatro. São. Aí, tipo, o primeiro ele vai correndo e ele vai demais e ele cai no buraco.
É.
Aí os outros vão devagarzinho e só olham pra baixo, né? Tipo, ixi.
Vixe.
Vamos voltar. Dá a volta, deu ruim.
Deu ruim. E aí, tipo, nesse meio tempo eles voltam pra casa do Vasor, porque ele tá com todos os dispositivos. Sim, tá com tudo. E tudo mais. E os cavaleiros estão indo atrás. Eu não sei como eles pularam aquela merda daquela vala.
Eles são cavaleiros que estavam congelados e vivos, cara. Eles devem ter algum poder.
É, eles devem ter super poder.
Ou eles fizeram a chave de novo. A ponte de novo.
A Susan recoloca a ponte na volta.
É, porque isso é muito inteligente.
Eles passam por ali.
Né? É, não, mas eles refazem a ponte. Aí, tipo, o que deu a entender? Aquela ponte provisória que eles fizeram, eles jogaram fora. Aí refizeram a ponte original e depois o Ian desfez.
Ah, é, porque
a puta trabalheira.
A ponte era tipo... A improvisada era um negócio, um madeirão.
Eram umas estalactites gigantescas que os caras estavam levando na maior.
Não, e que era um isoporzão safado.
Ah, imagina.
Tem uma hora que ele vira assim pra câmera e dá pra ver que é um isopor cortado, estilo as cadeiras de Chapolin que ele quebra.
Não, e legal que a ponte, ela é bem segura também. Ela é tipo feita de barbante.
De barbante.
E também folha de madeira.
Chapa de madeira e barbante de costura. O negócio é muito improvisado.
É, né? Tipo, mas
vai dar merda, né?
Não, as estalactites que eram ultra pesadas eram uma coisa bem mais segura, a meu ver. Mas enfim.
Enfim, eles voltam lá pra casa do Vezo, pegam um dispositivo lá, uma volta de vórtices e conseguem, enfim, sair dessa geleira de merda.
Detalhe, antes você esqueceu de falar que o Vezo morre. Agora a gente vai embora. Aí ele cata a Susan e fala não. E ele vai pra porta.
É isso mesmo.
Se vocês saírem, eu vou matar ela, que não sei o quê. E aí, tipo, os cavaleiros estão enfiando as espadas pela porta.
Isso.
Eles enfiam a espada nas costas.
Ele tá muito assim, tipo, eu vou matar ela, eu vou matar ela.
Tem um momento meio Harry's Johnny, né? Que eles esmigalham a porta, pode crer.
Cara, é assustador. E tipo, eles morrem. Não, vai, gira, agora. E aí os cavaleiros. Ué, caralho.
O que tá acontecendo?
Cadê? KKK. E aí, man? Cadê?
Cadê?
E aí, man?
E aí, finalmente, a gente vai pra última parte ali já desse arco. Não, o penúltimo episódio, mas já é a última parte do arco todo. Que é a sentença de morte ali, que é o nome desse episódio.
Só nome bom.
Que é, acho que a primeira vez, acho não, é a primeira vez que a gente vê as skills de advogado de defesa que o doutor tem. Porque o doutor, ele volta magicamente nesse episódio. Porque a gente tem o seguinte, o Ian, todos eles aparecem no lugar e de cara eles já descobrem lá o amigo do Altus já falecido ali. Né? Ele tá morto no chão.
De morte matada.
De morte matada.
Não morrida.
Justamente. E aí, eventualmente, o Ian também toma uma porrada na cabeça, né? E ele também, tipo, é dado como se ele tivesse matado o rapaz.
Pô, uma cena implantada, não, né? Tipo, eu vou fazer aparecer que foi esse cara aqui e o Ian meio que veio na surpresa, né?
O Ian descobre o corpo morto do rapaz, aparece uma figura misteriosa, dá uma porrada na cabeça do Ian. O Ian apaga, e aí esse pessoa misteriosa pega a mão do Ian e bota segurando uma massa, né? Um porrete, né? E aí dá tudo a entender que o Ian matou o rapaz. E nessa sociedade que eles estão, nessa cidade, a justiça é meio esquisitona, tipo...
É meio...
Porque não existia crime, não existia assassinato já há um tempo.
É, então. E aí o jeito que eles usam pra, tipo, defender a pessoa é que, assim, ela já é culpada de cara, tipo... Sabe esse lance de você inocente daqui prova o contrário?
Lá é o contrário.
Você é sempre culpado e a sentença é sempre a sentença de morte, até que prove o contrário. E aí eles falam,
e é o próprio acusado que tem que surgir com as provas pra se inocentar.
É, eu acho que ele deveria até ter que se defender sozinho, mas aí aparece a ajuda que é do doutor.
Só que pela lei ele fala, você pode chamar uma outra pessoa pra falar pra você. Ou seja, um advogado.
É.
E eu acho muito legal essa parte, porque tipo, eles... Pô, caralho, tô na merda aqui, né? Ah, não, mas eles estão me tratando bem. E aí, alguém achou o doutor? Putz, não, a gente não achou, cara. A gente procurou em todo lugar, ele não tá. Putz, precisava de alguém pra me defender. Aí, atrás, abre a porta, sai,
e
sai
agora,
o doutor.
E agora quem poderá me defender?
Eu!
O doutor!
Ele brota, né, cara?
Ele brota.
Eu vou defender você.
Não, eu vou defender você. Tipo, a gente procurou ele pelo lugar, por toda a parte. Cara, ele não tá. Olha, tava ali.
É que ele só aparece quando ele quer, cara.
É, tipo
é um
isso.
Ele é tipo
isso.
Mago. Ele não se atraca nem chega antes. É. Ele chega na hora, né?
Ó. Senhor dos Anéis.
Eu peguei a referência. É. Não, então, o grande lance é que esse episódio inteiro, ele é meio um lance meio Law and Order, né? Tipo,
Special Victims Unit.
Não é nem Law and Order. Qual é o advogado Law and Order?
É, né? É que tem vários Law and Order.
É, esse é o Law and Order. Qual é o nome do arquistão?
The Gallifrey.
Não, The Gallifrey. Eles estão no... Qual é o nome da cidade? Não, Mario.
Milênio.
É Law and Order, Milênio. Milênio. É. Então, o grande lance é que fica o doutor ali. Eles têm um tribunal mesmo, os caras usam um chapéu ridículo no lugar da peruca.
Ok.
E
que
aí,
é o que acontece nos tribunais?
É, pois é. E aí eles falam, ele fala: não, não pode ser ele, porque não deu tempo dele matar. Ele tem lá a justificativa. Mas ele não consegue salvar o Ian. O que ele consegue é só postergar a audiência.
Ele fala, olha, me dá mais 2 dias, porque a gente...
É o tempo de recolher prova.
É o tempo de recolher prova. E nesse ponto, os juízes, eles até são gente boa. Porque eles falam, não, ok, é válido.
Não, que é uma coisa que rola no tribunal. É,
não, ele só pediu um adiamento. Os juízes que falaram, 2 dias.
É.
Ótimo.
E aí, nesses 2 dias, a gente começa a intrincar a trama. Porque a gente vê que, como a Thais falou, um negócio meio como é que é a palavra? Provas forjadas.
Sim,
né? A gente
total.
Já teve a pessoa que
foi... A gente vê a cena. Inclusive, eu gostei bastante, porque no final de um episódio, a gente vê a cena de um ângulo. Vocês perceberam?
Sim,
que
no final do episódio anterior...
A gente vê no outro ângulo, que
geral,
é o cara...
É,
que o cara colocando a massa como se fosse o Ian que tivesse usado ali,
no
né?
No final do episódio da Neve, né? No Neve do Terror, a gente vê da perspectiva do Ian... E aí a gente vê a pessoa botando na mão do Ian.
É.
Já quando começa a sentença de morte, é na perspectiva do cara que forjou.
É.
Entendeu? É ao contrário.
É outro enquadramento.
E além de implicar isso, ele também rouba a chave.
Sim,
é um ponto importante, que a chave sumiu.
É. Que essa, no caso, é a última chave que eles precisam pra poder ligar lá o D20. E nesse meio tempo, o doutor, ele paga ali também de mestre de RPG, porque ele fala pra cada um deles fazer uma coisa.
Ó, vocês aqui vão pra esse lugar, vocês vão pra biblioteca, né? Pro Altos e pra Sabeta.
É, vão ver os casos aí, vão ver como é que eles resolviam as coisas de tribunal aqui. Susan e Bárbara, vocês que são super... Vocês sabem trabalhar bem juntos, vão lá. Vão com essa prova e eu fico aqui sentado olhando pro nada. Porque o doutor, ele fica meio desolê, né? Durante
gente,
o episódio.
Ele é maravilhoso. Ele só delega. Ele vai, faz aí. Faz pra mim.
Mas é importante que ele faz uma coisa. Junto com as detetives dele, sim, ele faz a reconstituição do crime.
Ah, é verdade.
Temos um momento ratinho, né?
Temos Sherlock Holmes aqui.
Sim, ele chega assim. Não, vamos ver aqui o ângulo em que ele tava caído. Bárbara. Você é a pessoa que tava morta.
Você é o Ian.
É, você é o Ian.
Se você faz assim e não sei o quê, eu vou fingir que sou a pessoa.
A Suzana, eu vou ser o cara morto.
É, tipo, não, e você vê um corpo. Ah, não, eu vou ser o corpo. Ok.
Ah, então é verdade, porque se ele veio de um lado assim, ele não poderia ter feito
ele não
assim.
Teria como bater, ele não teria como estar caído, basicamente isso. Ele não teria como estar caído no jeito que ele tava se ele tivesse batido no cara,
isso,
como falaram que ele bateu.
E com isso, né, nessa investigação que você fala, não é um negócio ultra sofisticado, mas já é um trabalho Mas é um trabalho de detetive que funciona. Eles já descobrem quem é o culpado. Tipo, que é um guarda que tava passando, que logo depois que falaram, quando acionou o alarme, teve um guarda que tava passando, mas o pessoal da segurança e não sei o que, que chegou na sala primeiro.
Sim.
Ele fala, como o cara não ia ter tempo de fugir, era só ele ser o primeiro homem na cena, ou seja, o guarda. A gente só precisa saber quem é o guarda.
Aí eles descobrem que o guarda é o Aiden, né?
Na verdade, o que a gente descobre é o seguinte, tem esse cara que ele é corrupto pra caralho, esse tal de Aiden, e o lance dele é que ele quer tomar conta do lugar. Ele quer tomar conta do lugar e tem uma mulher também na jogada. Porque nesse meio tempo aí descobre, o Ian tá já com a sentença de morte no pescoço já, porque... quando é que você vai ser executado? Quando o relógio bater no ponteiro de cima? 12 horas, né? Porque a contagem de minutos é meio diferente pra ele, né? Mas é quando o ponteiro bater na estrela, uma parada assim. E aí, nisso a Susan já sumiu, ninguém sabe onde ela tá, ela liga pra Bárbara desesperada.
Mas vamos voltar antes.
Vamos voltar.
É, tipo, eles voltam lá pro julgamento depois dos 2 dias, e nisso, de novo, a gente vê passagem de tempo.
Uhum.
E aí eles falam, não... a gente sabe onde tá a chave. A gente sabe com quem tá a chave. Aí o doutor chama a Sabeta, como testemunha, fala: olha, cadê a chave? Ela, tá aqui. Ela pega uma das outras chaves, ela é malandra.
Ou a chave falsa também.
É, ou a chave falsa. Ou a chave falsa, ela fala: ah,
tá aqui comigo, senhor.
E ele falou: e eu sei que a pessoa culpada tá aqui dentro. Quem que é? Aí a Sabeta aponta pro
Aiden.
Pro Aiden. Fala, então foi ele. E ele já entrega o jogo.
Eles fazem como o Aiden fez. Eles plantam uma coisa pra ele morder, né? Porque da mesma forma que ele plantou a massa, eles plantam que eles sabiam que
era.
Na real,
esse cara é meio ganso, porque ele fala... Não, mas eu não poderia... Ah, eu não entendi.
Opa! Peraí, mas... Mas eu não botei a chave ali... Quer dizer, não.
Não fui eu.
Mas eu... Opa! Aí ele fala... É verdade! Fui eu mesmo! Oh! E morreu.
E a gente descobre na
Na hora
real...
que ele se entrega, alguém mata ele. Só que ninguém vê quem foi. Ela no meio do tribunal, cara.
É tipo uma parada meio cospa, aquele veneninho, o cara morre, né?
Série clássica. É tudo devagar, não tem ação, né?
Não tem
emoção. Caralho!
É feito de uma forma de série clássica, um ritmo ligeiramente diferente, mas é legal.
Gente, vamos contabilizar as mortes que tiveram até agora nesses cinco episódios até então?
E assim, e as mortes vêm de todos os lados. A Bárbara matou gente, a planta matou gente, o velho morreu de causas naturais.
A planta gosta de raça negra?
A planta não gostava de raça negra porque ela matou gente. Se gostava de raça negra, ela
tava ouvindo raça negra lá. Aí a planta não gosta.
Cigana, não sei o que. Pró, matou, porque a planta não gostava, né, cara?
Puta que pariu.
A planta gostava da Susan?
É, a planta não gostava da Susan. Não, a planta não gostava de ninguém.
Não gostava nem de raça negra, nem de
assassina.
Planta assassina.
E aí a gente vê que, na verdade, tipo, o Aiden, até então ele era o mastermind da parada, né? Ele que tinha plantado a prova, ele que tinha colocado o Ian pra morrer, ele tinha matado outro cara com a porrada na cabeça.
Inclusive, quando a Bárbara e a Susan vão na casa dele antes desse julgamento, elas são expulsas, né? Eu não vou falar nada pra vocês, não. Vai embora. Aí elas vão embora e ficam ouvindo atrás da porta e ele dá um tapa na cara da mulher dele. E ela... Sabe, assim?
Tem uma palavra de agressão doméstica. Meio Maria da Penha.
Maria da Penha.
Casos de família.
Casos de família.
Não, rola o Maria da
Millennium.
Penha. De Millennium. Exatamente.
Versão Millennium.
Só que, na verdade, o Ethan, ele é meio um peão na mão da mulher. Porque a gente descobre que junto com ele tava as... Qual é o nome dela?
Cala.
Cala, exatamente. Cala. Ela não se cala.
Ela não se cala diante disso.
Maria da Penha neles.
Que ela, não por conta da Maria da Penha, mas eu acho que ela só usava ele pra fazer as coisas.
Também
porque
acho.
Porque ele vai nas paradas, ele que suja as mãos, e ela tava só... Ela pagava de santinha, de... Ai, meu Deus, ele me bate, não sei o quê.
E nesse tempo, devemos lembrar que, tipo, falar... beleza, foi o outro cara. Ele confessou. Fala, não. Isso só implica mais a culpa no Ian.
Tem alguém por trás ainda.
Ainda é o Ian.
Porque eles botam a Kala...
Ainda é o Ian.
A Kala eventualmente entra no julgamento, porque eles colocam ela lá. E ela ainda mente. Ela fala assim, não, na verdade, isso já é no próximo episódio.
Isso aí você já...
Esses dois últimos episódios, eles são meio colados um
eles
com o
são...
outro. Né?
Porque ao contrário do que foi os outros, porque tipo, o comecinho do episódio já foi mostrado no outro. Aí avança, aí terminou. Aí o comecinho do próximo episódio já vai. Não, desse é
corrido.
O sexto episódio, metade do sexto episódio ainda é coisa ligada ao anterior.
O episódio acaba com a ligação da Bárbara, da Susan pra Bárbara, né? Que elas têm aquele telefone que tipo, parece um microfone velho, né? Que ela é tipo um caninho de enrolar papel higiênico gigante, né? E aí ela fala: não, eu tô aqui, eu tô presa.
Telefone do futuro, né?
É, o telefone do sci-fi.
Que tem fio.
Fio espiral.
Lógico.
É que elas receberam um bilhetinho. Se vocês continuarem com as investigações, alguém vai morrer. E aí, tipo, Susan Linha falaram: ah, se vocês
me pegaram,
vão me matar.
Então rola uma parada meio cativeiro, né? Porque a Susan, ela não tá só presa, ela tá amordaçada, tá com o braço amarrado. É tipo um lance meio rápido, sequestro relâmpago mesmo. Cara.
É. E aí a Bárbara é a Bárbara.
É que a gente falou nos outros podcasts da série clássica. A Bárbara, ela mata muito as coisas.
Ela mata muito porque ela vai falar com a Kala pra ver se tem alguma coisa do marido dela que, pô, você lembra de alguma coisa? Você sabe se ele falou
com alguém? Ele é agressivo, né? Ele era mal.
E ela fala, não. Ah, eu não posso ajudar porque eu tô muito mexida. Eu sei que depois que vocês falaram com a Sus, vocês devem ter ficado desesperados, mas eu não tenho nada. E aí fala, puta, já era. Aí, depois que já saiu, a Bárbara se toca.
E ela começa a chorar.
Ela começa a chorar e tudo mais. Aí depois que ela sai...
Lágrimas de crocodilo,
De cocodrilo. Aí é que a Bárbara se toca, porque ela fala... Ela não tinha como saber que a gente falou com a Susan.
Peraí!
Não, tem um momento meio... É lâmpada na cabeça. Não, pera. Não tem como, não tem como isso ter acontecido, porque ela não viu. Então foi essa filha da puta.
Então foi essa coisa. É uma coisa que eu amo muito na série clássica, é isso. Tipo, você vê muito os quatro, tá, Susan não, os três, o tempo todo, quebrando o código das coisas no pensamento. Vira e mexe, você vê eles fazendo aquela interjeição facial de...
É, porque assim...
Peraí, gente, eu pensei numa coisa aqui. Isso é muito legal.
A Susan funciona como a Denzel in Distress, geralmente, né?
Ela é a criança,
sim,
né?
E é muito legal porque, apesar de ter uma outra mulher na equipe, ela não é a Denzel in Distress nunca.
Não,
ela é uma da parte que pensa e resolve. Sim,
sim. E aí, graças a Deus, todo mundo tinha o costume lá em Millennium de deixar a porta destrancada.
É, ainda bem, né?
Ainda bem, eles
entram. É tipo cidade interior.
E aí, quando eles entram, ela, não, vou voltar ali pra investigar esse negócio. E aí, tipo, a passagem secreta tá abertaça.
Ela tá com a arma na mão, vou matar a Susan.
Ela fala, ah, olha aí, vou te matar agora. Tipo, vilão do James Bond, né? Tá contando o plano. E, maluco, essa cena é muito engraçada, porque todo mundo monta na mulher, tipo, não, só uma bunda.
Tipo, o Altos dá um tapa na mão dela, joga a arma pra cima, segura!
Pega pra capar, né?
Caralho, e, tipo, é uma mina e são, tipo, duas minas e um cara. Precisa dos três pra pegar ela, porra.
Ela tava armada.
Né? Ela abalha, cara.
É, enfim.
Ela é perigosa.
Não, é perigosa. Mas a Carla ainda chega mentindo.
Ela mente, ela fala que não, realmente tem mais uma pessoa envolvida e é o Ian. E é o Ian, tipo, mano, eu tô fodida, mas vocês...
Eu vou pro inferno, mas eu carrego um junto.
É,
só que, na verdade, não, né? Porque nessa hora o doutor mostra que veio, ele mostra que advogado de defesa maravilhoso ele é, e isso vai servir muito pra ele, porque daqui a uns, sei lá, uns 20 anos ele vai precisar disso entrar com a Time Lord, né?
De fato.
E aí ele fala, não, não pode ser, sabe por quê? A chave tá aqui. Dentro da massa, sabia o tempo todo.
Não, que na verdade, a Susan fala, não, mas tinha mais um cara que ele ligou pra ela e mandou me matar. Aí o cara fala, você lembra da voz dele? Fala, não lembro. É, mas o que que ele falou? Ele falou. Aí o doutor pergunta, o que que ele falou? Ele falou, que ele ia voltar pra pegar a chave e depois ele ia se encontrar com ela.
Sim.
E aí o doutor dá aquela risada.
É.
aos 9 minutos do episódio. Eu peço até pra você colocar a risada aqui pra todo mundo ouvir.
Sim, vamos ouvir essa risada maravilhosa de William Hartnell, cara.
Delícia. Delícia essa risada. Maravilhosa. E aí eles, tipo, deixam a massa lá e tudo mais. Aí chega o cara encapuzado.
Nada misterioso.
Nada misterioso. Não é, gente, não é só aquela coisa.
Suspeito.
Sabe aquela coisa meia que você coloca na cara, meia calça? Não, ali é saco preto
saco
mesmo.
Saco de pano, né?
Saco de pano. Nem sei como é que o cara tava vendo. Aí, tipo, ele pega a massa.
Eu acho que ele não tava vendo.
Não tava vendo.
Tipo, ele tá tateando.
É, ele tá tateando. Tudo. Aí segura o cara e tudo mais. E aí o doutor mostra, realmente, a chave tava dentro da massa.
É, na massa ela tem aquela cabeça, né? Tava dentro da cabeça, tipo um compartimento secreto e tinha
isso.
A chave que faltava.
Que é uma coisa até interessante, se você analisar, porque os caras falam, a gente fez uma leitura, tipo, leitura térmica na sala e tal.
E ela tá aqui ainda.
E a chave ainda tá aqui. Mas a gente, tipo, checou o morto e não tá no morto. Checou o Ian e não tá no Ian.
Não tá em lugar nenhum.
Não tá
sala.
Em lugar nenhum da sala.
Mas tá.
Mas tá. É. E aí, e por isso que ele ficou me perguntando pro Ian: cadê a chave? Cadê a chave? E ele fala: não sei. Só que ela tava lá o tempo todo. No único lugar que ninguém viu.
Sim. Nem e o doutor sabia, né? Esse é o grande lance.
Eu sabia desde o começo.
Ou não sabia e tava pagando de malandro.
Tá pagando de fodão.
E no fim das contas, o cúmplice lá da Kala era o Aizen, que era o cara que tava o tempo todo. É o Court Prosecutor, cara.
Sim, de novo.
Altas corrupções.
Com o Triumph of Time Lord, que é um arco que mostra a corrupção dentro de um tribunal.
Exatamente.
Né, cara?
É uma coisa recorrente. E uma coisa que eu achei muito legal também é que o outro cara que tava acusando fala: nossa, pô, vocês resolveram tudo, vocês pegaram todos os culpados e tal. E eles armaram tão bem que eu tava completamente crente que era o Ian.
Sim.
E aí o doutor fala: você devia ter lido mais Pirro.
Ah, o Ian fala pro doutor, o doutor fala, lê? Eu conheci
não,
ele,
o doutor fala pro cara, ele fala, não, você devia ter lido mais Pirro. Aí o Ian fala, nossa, que bom que você leu. Ele fala, não, lê? Eu não li, eu conheci Pirro. E é interessante porque, vou fazer um parênteses agora, momento cultura.
Momento pesquisa.
Momento cultura. Pirro, ele foi um imperador de 318 a.C. a 272 a.C.
Tá.
Foi um imperador da Macedônia.
Falei.
E ele ficou famoso por ser um dos principais opositores de Roma.
Tá.
Ele foi considerado um grande general militar. Ele perdia, acho que, pro Magno só.
Ah,
porra, bicho!
Cara, ele era o número 2.
Era.
Só que o doutor, ele cita esse momento porque o Pirro, ele era muito benevolente. Uma das principais características dele, um dos principais defeitos, é que ele não sabia administrar grana. Porque os soldados dele eram mercenários.
É.
E ele não sabia administrar grana. É, a partir do nome dele que foi criada a expressão vitória pírrica. Eu não sei se é assim que fala. Uhum. Porque é uma vitória que foi conseguida com altos custos, sabe? Tipo, você venceu, mas assim...
Você faliu.
Cê, sabe aquela coisa que eu me fudi
de um jeito... Mas eu tô devendo todo mundo
agora. Eu tô devendo todo mundo e aquele, eu não tenho como pagar. Tipo isso.
É, e a gente descobre que esse cara era parceiro do doutor, era amigo.
Era parça. O doutor
pegou um dinheiro com ele.
Cara, eu acho isso muito legal, porque é mais um daqueles momentos que o doutor fala, não, eu conheci tal pessoa, eu vivi tal momento, eu fiz tal coisa.
Eu tava lá, né?
É aquelas boas e velhas aventuras que a gente não viu acontecer e a gente fala, que merda que a gente...
Deve ter sido muito legal,
e
cara.
É uma coisa que mostra como a série ainda é uma série de cunho educativo. Porque, por exemplo, eu não sabia que era pirro, você também sabia, mas foi pesquisar. Agora, imagina uma criança lá nos anos 60, tava vendo esse negócio, no dia seguinte foi na biblioteca ver o que era, perguntou pro pai, perguntou pro professor de história, entendeu? Então,
se,
ela tinha esse serviço de ensinar a galera.
Pra gente é facinho, tem lá, digita Google quem era pirro e já era.
E a série manteve essa tradição, até hoje são citados nomes históricos que o doutor conheceu pra galera procurar informação.
E o mais legal, não é forçado. Não é forçado aquela coisa. Natural. Olha, pesquisem sobre não sei o quê, não sei o quê. É, não, só uma coisinha aqui, uma coisinha ali, ó.
É pra gente pessoa. A curiosidade mesmo.
Exatamente.
Tipo aquele no... Foi na nona temporada que o doutor até fala, o Bootstrap Paradox.
Ah, sim.
Que ele fala, procure no Google. Ah, você não entendeu o que é? Procure no Google. É. Só que ele tá fazendo uma brincadeira, não é? Olha, vamos pesquisar, crianças, não é isso? Eu acho isso muito legal, muito divertido.
É feito de uma forma natural, bem legal.
Funciona muito em Doctor Who.
E aí a gente já parte pra última, a gente já tá, na verdade, na última parte, que é finalmente a chave de Marinus, né? As chaves de Marinus.
É, agora é o final da quest, né? Então nós achamos todas as chaves, vamos devolver todas as chaves.
Só que acontece.
Partindo pra última ilha...
Porque é a primeira ilha, né?
Que é a primeira.
É. Só qual é o lance? O cara, o mestre dos magos que mandou a gente nessa quest, tá morto. O que que tá nessa...
Faz o cara!
O que tem nesse lugar no lugar dele? Ah, tem um monte de voo de assassino aqui, direto do diabo. Inclusive, usando as roupas dele, né, cara?
Cara, é super normal. Você mata um cara e você começa a usar as roupas dele.
É, porque você pensa que tá frio, né? Eles saíram lá.
Pode ser.
Não, é que na verdade não é porque ele tá frio. É porque ele tá meio que tentando se passar pelo cara, né? Esqueci o nome dele.
Arbitan.
Né? Pelo Arbitan, exatamente. E aí ele vê... É muito engraçado que na hora que eles vão devolver as chaves pro Arbitan, ele fala, olha, trouxe aqui, só fica aqui com a gente. Ah, não. Tá bom. Joga aí no chão. Não olha pra mim direto, não.
Que vazou radiação da minha máquina e eu tô com a doença mortal.
Tu não olha pra mim, não, porque vai dar merda. E aí, é muito engraçado que o Ian fala, ah, é? Olha, mas que coisa, né? Que acontece essas coisas, que azar, né? Tá aí. Joga a chave aí.
Não, e você... E aí ele pergunta, não, e esse rapaz que veio com a minha filha, os sentimentos dele são verdadeiros?
Ele é bom, ele é legal?
Ele é bom, ele é legal? E tipo, o Ian, ele já sabia que foi o próprio Arbitan que tinha mandado o moleque.
Sim, sim.
Ele fala,
Ele começa, de novo, a desconfiança do Ian salva eles muitas vezes.
E, né? É instantâneo, cara, instantâneo. Porque a Susan tá com ele e ela mente um. Ela acha estranho.
Ela desconfia de leve.
Ela acha estranho, mas ela não saca o plano.
É, quem tomou aí o lugar, né, dele é o Yartek.
É, que é o Vord principal, que é o único que não tem anteninha, né?
É o Vord chefe, digamos assim.
Sim. Vord de Túlica. Que é o que... Ele é o mandante ali dos outros Vord. E o grande lance dele é que ele... Olha como é... Qual era o plano real dele? Ele queria colocar todas as chaves no D20, porque ele ia meio que corromper, de certa forma, o D20. Ele ia fazer todo mundo trabalhar pra ele. Porque se aquela máquina controla a mente de todo mundo, você acerta que você é o dono da máquina, então todo mundo respeita você.
Isso.
É, as leis dele, as regras dele.
Sim. E quando o Ian, ele chega e tão facilmente dá a chave, ele acha que já tá por cima da carne seca, né? Ele fala, agora eu vou dominar tudo, não sei o quê. E aí o Ian já tá com o doutor, todo mundo, ele fala, e aí, o que aconteceu? Você deu a chave? Ele falou, olha, eu dei a chave, sim.
Eu dei uma chave.
Você lembra daquela chave falsa que tava no demônio das mãozinhas? Então,
que apertou a minha bunda,
que
inclusive?
Que apertou minha bunda. Aí o doutor fala, peraí, você deu essa chave pra ele botar no D20? Dei. Vai dar merda. Por quê? Porque se a chave é errada, vai explodir a porta toda.
O Altos fala isso. Fala, então, se colocar essa chave, a máquina vai sobrecarregar e vai explodir. Então melhor a gente vazar, né?
Só que é muito engraçado que nesse ponto, o Yarta, que ele tá lá, ele fala pro outro Vood assim... Traz todo esse filho da puta pra cá, né? Pô, mas seu Yartek, pra que você quer? Não, porque eu quero mostrar pra eles o meu plano dando certo, né, cara? E aí quando eles...
Bateu o peru na cara de todo mundo e falar, eu ganhei.
Tipo isso. E aí, quando eles vê que eles não vão voltar, e que nesse ponto o escudo da tarde já foi embora, né? Porque o Arbitan morreu, então o escudo também foi embora. E ele fala assim, ó, eles não vão vir, não. ah, se eles não vão vir, então eu vou fazer sozinho mesmo.
Eu vou fazer sozinho. Não, que eles escaparam. Foda-se, eu vou controlar tudo mesmo. Vou assim. Controlar a mente de todo mundo. Vou colocar a chave.
Maluco, quando ele coloca o efeito é muito bom, porque é um monte de explosão e a cor invertendo em barulho, né?
É a cor invertendo, aquele efeito Photoshop mesmo.
É, tipo, inverte, o negócio explodindo e eles caindo no chão.
E é legal que não é tipo, não, coloca a chave, aí tem um brilho, aí tem um não sei o quê, uma energia, e aí explode. Não, colocou e explodiu.
Me lembra muito o filme de máquina fotográfica antigo, que era o negativo.
É isso mesmo. Que era o mesmo efeito que eles usavam com o raio da morte dos Daleks em Dalek, né?
Sim.
É que eu imagino que na época devia ser do caralho esse efeito. Tipo, caralho, olha, do nada, né? Ficou tudo diferente.
É, inverte todas as cores. Tudo era claro, agora tudo era escuro. Pô, bacana.
Enfim, e aí eles explodem tudo, só que já deu tempo de todo mundo entrar na tarde de boa, tá seguro, e eles saem ali, olha, tá tudo bem agora. A cidade tá destruída, todo mundo morto. Mas ó, Altos e Sabeta, tá de boa esses caras aqui? Ah não, tá, vamos construir uma sociedade do caralho agora, nós dois aqui vamos controlar tudo. Ah, que bom. Fica com Deus, minha filha.
Fica com Deus, minha filha. uma coisa interessante, eu acho...
Ele fala isso mesmo.
Ele fala, fica com Deus. Uma coisa interessante que eu acho bom ressaltar, que tinha o Vord Stormtrooper.
Ai, caralho, é verdade.
A gente atropelou essa.
Tem uma hora que um Vord tá levando, acho que é a Bárbara.
Não, a Sabeta.
A Susa, a Sabeta?
A Sabeta.
E ele tropeça. E é assim, lembra aquele negócio que a gente falou no primeiro podcast da série clássica? Que rolo de filme era caro, que não tinha como ficar refazendo cena? Era tipo isso, cara. Porque assim, ele tá andando, pô, é um pé de pata, é mó desajeitado andando aquilo fora da água, né? Ele deve ter dado uma pisada
nele mesmo. Ele já tá vendo também.
E aí ele, opa, aí ele dá uma escorregada e... Ah, segue o jogo.
Não. Stormtrooper bateu na cabeça do negócio.
Tem várias coisas, né, nesse episódio em especial que dá isso. Tipo, o cara tropeça. Quando a gente tá vendo o Yartek aqui de perto, você consegue ver o olho do ator piscando embaixo, a boca dele falando.
Mexendo, né?
Então assim, tem coisa... Mas de novo, a gente só... O cara caindo não. O cara caindo teria dado pra ver antigamente. Mas esse lance do olho e da boca, a gente só sabe porque a gente tá vendo hoje numa TV grande, tela plana, com um negócio já restaurado. Porque naquela época, na telinha que era, não dava pra notar. Cara. Era borrado demais pra isso.
Não tinha condição. É impossível.
E aí, antes, um pouquinho antes dele falar esse Deus abençoe pra Sabeta e falar, ó, viva a sua vida intensamente como se não houvesse amanhã, ele manda mais uma das maravilhosas frases de Doctor Who que a gente gosta de citar, porque é bonito. Que aí ele tá falando aquela coisa da máquina, de ser certo, de ser errado.
Essa coisa do caralho, é verdade.
Que o doutor fala, eu não acredito que o homem foi feito para ser controlado por máquinas. As máquinas podem fazer as leis, mas elas não podem preservar a justiça.
Elas podem até guardar as leis nela, mas elas não podem executar a lei.
Pois é.
E engraçado porque, de novo, isso é um episódio de 64, cara. É 64. E olha o que ele já tratava, né, cara? De cara, quando a gente é apresentado pra essa máquina, ali, o D20, a gente vê que ele é um negócio que controla a cabeça das pessoas, isso não é muito certo. Depois a gente vê, porque o grande lance é que como tudo explodiu, a máquina explodiu também, a sociedade pode continuar do zero agora. Tipo, uma sociedade livre de pensamento, né? E, claro, vão acontecer coisas ruins, vão ter pessoas ruins nesse meio, mas elas vão... É livre-arbítrio, né? O que é discutido nesse arco é o ponto, até que ponto é válido o livre-arbítrio e até onde você pode meio que escudar a pessoa da vontade dela, né, cara?
Pois é, por mais que você fale, ah, não, vamos prevenir crimes, você fala, ok, você previne os atos maus. Mas daí você previne...
Mas será que isso não é mal também?
Fala, gente, atos maus, coisas boas e ruins acontecem na vida para as pessoas aprenderem. Que você fale, olha, crime não é legal. Não, crime não é legal, mas você não pode extirpar
a
pessoa.
Você não pode tirar a individualidade da pessoa,
exato,
né, cara?
Exato, não pode ser
a escolha dela. Você não pode privá-la disso.
Claro, claro.
E realmente essa frase e tudo isso que o arco toca, né, a gente sabe, né, tem episódios ali que tem coisas demais, tem coisas que poderiam ser mais curtas, mas no geral eles tocam muito nesse lance sobre corrupção, sobre a parada de até onde é certo você interferir, até onde não é, o tribunal, como toda justiça não pode ser cega, porque o tribunal ele tava numa de ir com, tipo, no sangue nos olhos, e não é, você tem que interpretar um pouco mais as coisas.
Mas né, não pode ser o sistema de justiça que eles estavam falando, que era, olha, você é culpado, e... você vai ter que provar sua inocência, senão você morre. Cara, que tipo de justiça é essa?
Não pode ser assim, né, cara?
Não pode ser assim.
Muito legal, todas essas questões que Dr. Who sempre debateu. Queria só falar duas curiosidades bem bestas desse episódio.
Ah, muito mais.
Que o diretor John Gorry, foi convidado pra participar e tal, e a Verity Lambert falou, não, você tem que fazer. E ele, não vou fazer não gosto desse negócio de sci-fi.
Sci-fi não.
Aí ela, não, faz sim. Quer dizer, ele acabou fazendo, ele falou, não, vou fazer
tá bom,
sim.
Tá bom, vai, só pedindo eu faço.
E outra coisa legal é que a BBC Nesse exato...
Só BBC.
Era só BBC. E entre os episódios Velvet Web e Screaming Jungle...
É, ou seja, o 2 e o 3...
A BBC lançou o canal BBC Two. Então, a Screaming Jungle foi o primeiro episódio do Doctor Who a ser televisionado na BBC One.
É, porque até então, era, ele só, BBC passava, Doctor Who passava na BBC.
Era só um
não
canal,
na BBC
tipo
One.
Globo.
É, aí é como se do nada tivesse aparecido a Globo 2, Globo então 2. Esse virou Globo 1.
Uhum.
Globo Sat.
Começou a nascer ali a teia de coisa da BBC, né?
É.
BBC 1, BBC 2, a 3 não tem mais, né? Mas tinha.
A 3 virou streaming, 4 também tem, acho que é rádio, tem um monte de coisa.
Tem a BBC. A BBC Rádio já tinha, né? A BBC antes era rádio.
Claro, óbvio.
Enfim, um arco bom, cara, um arco bacana assim, de assistir.
Eu gostei muito da história.
É um arco dinâmico, apesar de ter certas barrigas, assim, em alguns episódios, mas no geral ele é bem... Não, é um The Chase que é tão mega dinâmico, mas é bem legal de assistir, assim.
Tipo, eu acho dinâmico. Eu acho que os personagens são bem legais.
Sim, a gente tem desenvolvimento de personagem, porque, por exemplo, quando a gente encontra ali o Altos a primeira vez, ele é esquisitão, eu até desconfiava dele um pouco, mas depois você começa a se importar com ele, né? Foi o que eu falei. A própria Bárbara falou uma hora, nossa, vou sentir falta deles, porque realmente parecia que eles eram companions, né, cara? É quase como se fosse a primeira despedida de companion nossa.
Mas é a mesma coisa que acontece na moderna. Tipo, eles conhecem alguém, eles vivem uma aventura com essas pessoas, eles vão lembrar eventualmente dessas pessoas,
sim,
sabe?
Mas é que, por exemplo...
Que nem Eaters of Light, um episódio recente agora, desse mês passado. Você acha que o Dr. Bill e Nardone não iam se lembrar, eventualmente, dos caras que eles viveram aquela aventura,
sim,
sabe?
É, eu digo assim, por exemplo, em The Daleks, né? A gente tem ali os caras,
os Taos,
exatamente. E eles não são, tipo, eu não sinto tanta falta deles quanto eu vou sentir do...
Eles não tiveram tanta personalidade,
Eles eram,
né,
quase todos iguais, né? O Altos e a Sabeta, eles são indivíduos únicos, né,
isso,
cara?
Isso.
Eles são bem escritos.
Eu também acho.
De novo, né? Terry Nation, né, cara?
Terry Nation.
Tudo bem,
é excelente.
Apesar dos Taos serem meio que uma entidade só, a gente vê que os Daleks, eles... É legal, tipo, ele foi um personagem bem escrito. E aqui, apesar dos Vood, né, que a tentativa do Terry Nation era emplacar os Vood como os outros vilões grandes do Doctor
Who. Tinha planejamento, inclusive, de fazer merchan, bonequinhos, escambar com os Vords.
Talvez por eles só aparecerem no primeiro e no último episódio, eles não emplacaram tanto, né?
Pois é.
Mas eu acho que, assim, o destaque do episódio, pra mim, apesar de, assim, teve várias coisas, é o Altos e a Sabeta mesmo.
Sim,
né?
Eu também acho.
É, mas como todo review de episódio que se preze, ele precisa... da nota. E pela primeira vez no WBRCast, a gente vai ter que dar nota de Hartner a Whittaker. Então eu vou perguntar pro Bárbaro, o que foi? Você vem gravar o episódio da série clássica com a gente, né?
Ele gravou.
Já tá no combo, já, né? Participou da live, participou do último podcast, vai participar desse também, é uma maravilha. Pra mim, você participou de todo o cima que você pudesse.
Oh, meu Deus.
Bárbaro, de Hartnell a Whittaker, qual a sua nota pra esse arco aí, The Key of Mariners, e o porquê?
Olha, eu confesso que a minha nota vai ser alta, por quê? Porque esse arco eu gosto muito dele. Eu lembro que quando a primeira vez que eu assisti, eu gostava muito dele. E aí, pra vir gravar aqui o podcast, eu falei, puta, tá, faz tempo que eu não assisto. Deixa eu dar uma reassistida. Eu lembro que eu gostava desse arco, por quê? A risada do doutor foi uma coisa que me conquistou muito.
Só isso já ganhou 5 pontos.
Só isso já ganhou, já ganhava uns 5. Só que assim, o fato de serem várias histórias, você fala, puta, não, aí é uma coisa muito quebrada. Não, porque as histórias, elas são pequenas o suficiente pra caber em um episódio. Se você fala, por exemplo, vamos pegar The Screaming Jungle. Ah, não, vamos fazer um arco de 4 episódios com esse tema. Não dá, não rende tudo isso.
Aí
rende,
fica enrolado.
Aí ficaria enrolado demais. Como você falou, eu concordo. Tem uma barriga aqui, uma barriga ali, um probleminha aqui, um probleminha ali. Mas os episódios, por si só, cada um conta a sua história, cumpre o seu papel e eles formam um todo que é muito legal. Sim. É muito bonito. Mas, como você disse, tem umas barriguinhas.
Tá.
Por isso, eu não posso dar a nossa queridíssima 13ª doutora.
Okay.
Um dia chegará essa
Um dia chega lá. Mas posso dar o nosso queridíssimo, que dará adeus para nós, um especial de Natal.
Não.
Eu daria um Capaldi.
Então, peraí, de 1 a 13 você daria 12?
Eu daria 12.
Um arco que está em alta conta
para
você.
Alta conta para mim. Desde o começo eu gostava desse arco e agora que eu reassisti eu falei... Esse arco é muito legal. Se não tivéssemos a nossa 13ª doutora, seria o Matt Smith. Seria um 11 de 12. Como temos 13, é 12.
13, olha aí, interessante. Uma boa nota. Eu não esperava uma nota tão alta. Mas
nem
é eu. Eu gosto quando a pessoa gosta de episódio ao ponto de dar uma nota tão alta. E eu também quero saber de você, Thaís. Qual a sua nota de Hartnell ou Whittaker para The Key of Mariners? É difícil falar Hartnell ou Whittaker assim. De
né? Porque a gente ainda não acostumou, né? Então, eu pensei, essa nova escala também me dá uma confundida.
Confundi um pouco.
Mas eu acho justo dar War Doctor.
Ah, ok.
Um 8,5. Um 8,5 com requintes de série moderna já, pô. Uh-huh.
Requintes.
Requintes de série moderna. Eu acho, que nem o Bárbaro falou, são várias mini histórias dentro de uma história maior. São vários cenários, são vários settings, são vários obstáculos a serem superados, né? Uhum. Primeiro a gente tem o lance das plantas, tem o lance das chaves, tem o lance do cara de gelo, tem o lance... São várias mini quests dentro da quest maior. Sim. Pra quem joga RPG é muito legal isso.
Sim, sim, sim.
Porque você fica na sensação de, ai meu Deus, eles têm que pegar isso aqui, ai eles têm que descobrir. Uhum. Tipo, eu consigo imaginar um mestre de RPG falando assim, vocês entram na sala, é
tem
tudo
um bloco
cheio
de gelo,
é. Tem um bloco de gelo e tem uma chave no meio. Sabe?
Como você tira?
Como é. O que vocês vão fazer?
Dá pra fazer uma campanha de Doctor Who depois.
Pra caralho, assim. Eu gosto muito desse time Tarks. Ele é quase tão bom quanto 9 Rose e Jack, pra mim. Que é Ian, Bárbara, Susan e Doutor.
Sim.
Nossa, o primeiro, né?
É
um time Tardes que
todos
funciona muito.
Todos os time
Tardes
se baseiam nesse, se a gente for pensar. Né?
Sim, e assim, funciona muito bem, porque a Verity e o Sidney, eles conseguiram criar personagens que um complementa o outro, sabe?
Uhum.
Você tem o cara mais forte, que é o cara da ação, que é o Ian. A gente tem a Bárbara, que é cérebro. A gente tem a Susan, que é atrapalhadinha.
É.
E a gente tem o velho sábio.
Sim.
Então, assim, eu acho que todos esses elementos combinados tem que... Acho que todos... culminando, deu um War Doctor.
Entendi.
Pelo menos pra mim, ainda me acostumando ao novo, a
nova
escala.
Okay.
Agora eu quero saber de você, Frederico Pavão, nessa nova escala...
Você vai brigar comigo? Você vai brigar comigo, caralho?
Nessa nova escala de Hartnell a Whittaker, pra Keys of Marinus.
Olha, assim como você falou, né, por ser, ter toda essa pegada de RPG e tal, eu gosto... De novo, o arco favorito que eu tenho no primeiro Doutor é o The Chase, justamente por essa sensação deles estarem o tempo todo em movimento.
A
né?
gente chega lá.
Sim, e esse arco, ele não chega a ser tão dinâmico quanto o Chase, mas ele é meio assim. A gente tem, por exemplo, cada episódio é num cenário diferente. Eles estão o tempo todo se movendo, se separando. A gente tem dois arcos de seis onde o Doutor não aparece. E que a gente é obrigado, entre aspas, a ver como os outros personagens se viram sem o Doutor.
É.
Porque o Doutor, ele é meio que uma mamata pra algumas coisas. Ele resolve tudo muito rápido, às vezes,
ele
né?
Ele não é tão central, né, nessa época ainda.
Então, e aí, o fato
o
da gente...
O peso divide.
É, o fato da gente tá vendo um negócio, uma cena completamente sem o Doutor, onde ele não tá nem ali nem pra ajudar, dá uma dinâmica legal,
é legal
cara. Diferente,
é legal.
Né, cara?
E não deixa de ser Doctor Who,
exatamente. A gente tem o nosso desenvolvimento de personagem, que eu falei, do alto da Sabeta. A gente tem essa quest pelas chaves, eu acho muito legal, porque, de novo, lembra muito RPG, cara.
Pra caralho.
Porque tem os monstros de gelo, você tem ali as plantas que se mexem. O conceito da praia de vidro com o mar de ácido, eu achei muito maneiro. Então, os torpedos de vidro também são muito legais. E, assim, eu não dou... Nem um Capaldi, nem um 12 de 13, mas também não dou um War Doctor, não dou um 8,5 de 13. Eu acho que numa escala de 1 a 13, esse episódio vale bem um mãozinho ali, um 10,5.
Nossa! Eu senti quando você começou a fazer o discurso, eu falei, é a mãozinha que tá vindo.
Não, ficou equilibrado.
Não, mãozinha porque eu acho que não é nem muito ali, nem muito na água de ácido, nem muito na areia de vidro, é no meio. O que totaliza aí um 10.3 é um Tenant. A nota desse episódio, a nota de Key of Marinus no geral.
É um
gente,
Tenant com a Marta.
É um Tenant com a Marta numa escala de Hartnell ou Whittaker. Olha aí,
é uma
coisa maravilhosa.
Boa,
sim. E assim como a nossa nota, tiveram notas muito altas, notas muito baixas, notas no meio, a gente quer saber qual a nota de vocês para The Key of Marinus, esse arco aí da série clássica aí, ainda com o time original da Tardes. Mas para isso você vai precisar do caminho, você vai precisar do e-mail do Dr. Brasil, que é o...
podcast@drbrasil.com.br.
Temos também o Facebook ali, que é o livro que tem todas as provas do que a gente posta, que é o Facebook do Dr. Brasil.
facebook.com/drbrasil.
Temos também ali o pássaro Vurd, que vem, ele vem ali no foguete de vidro, passando pelo ácido, que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o...
twitter.com/drbrasil.
A Lomo Digital, como eu sempre falo, que é o Instagram do Dr. Brasil, também @drbrasil. Somos Dr. Brasil, sabe aonde? Em todas as redes sociais. Você pode procurar a gente também aí no iTunes ou no seu agregador de podcast qualquer. Se for no iTunes, lembre de deixar a estrelinha, porque isso ajuda aí a aumentar o volume do podcast no iTunes. E aí, às vezes, uma pessoa que não conhecia o Doctor Who vai estar passando ali, vai ver, vai escutar. E sabe quem fez esse Who em potencial? Você.
Você.
E isso é muito importante,
exatamente.
Cara. Porque, como eu sempre falo todas as vezes, eu gosto de repetir, esse podcast é colaborativo, esse podcast não é meu, da Thaís, ele é de todo mundo. Todo mundo faz um pouquinho desse podcast e é muito bom ter a colaboração de vocês para tornar tudo isso realidade.
Com certeza, com certeza.
Semana que vem, Thaís, o que, que temos semana que vem pra galera?
Off-Topcast!
O Off-Topcast que ainda não tem tema.
Não tem tema!
Altura, não decidimos.
Mandem sugestões!
Exatamente, e aí o poder é de vocês, como diria Capitão Planeta.
O poder é de vocês!
Exatamente. Decidam e mandem pra gente por e-mail qual tema completamente solto de Doctor Who vocês gostariam de ver no Off-Topcast, que talvez, quem sabe, semana que vem, vocês não estão aqui ouvindo a gente falar sobre um outro assunto completamente diferente.
Completamente
não
diferente.
Não existe limite no Off-Topcast. O que existe é você aqui, semana que vem, ouvindo com a gente e se divertindo com a gente enquanto a gente fala aí sobre qualquer assunto que a gente vai decidir
Exatamente.
Falar. Então, até semana que vem. Foi muito bom estar com vocês. Até lá.
Tchau,
falou,
tchau. Tchau.